Com a proteção de Deus e em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Convido para fazer parte do reservado o ex-vereador Luciano. Peço para que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 6ª reunião ordinária do dia 6 de maio de 2013.
Ata da 6ª reunião ordinária de 2013 da Câmara Municipal de Planura. Aos 6 dias do mês de maio do ano de 2013, às 20 horas, reuniram-se ordinariamente na Câmara Municipal de Planura, no prédio de uso exclusivo do Legislativo, sob a presidência do vereador Luciano Machado, secretariado por mim, vereador Albezinho Luiz Martins, e contando com a presença dos demais vereadores Adriano Roberto da Silva, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, Sérgio Soares Luca, Celso Luiz Martins, Fausto Luiz Martins, Francisco Antônio do Nascimento Filho e Lucas Giovanni da Silva. Verificada a existência de quórum regimental, o presidente, com a proteção de Deus em nome do povo de Planura, declarou aberta a sessão. Convidou as autoridades presentes para fazer parte do reservado do plenário. Prosseguindo, pediu para que todos ficassem de pé para ouvir o hino nacional. Continuando, no período destinado ao pequeno expediente, fiz a leitura da ata da 5ª reunião ordinária do dia 15 de abril de 2013, foi colocada em discussão e votação. Não houve pedido de retificação ou emenda, sendo aprovada pelos vereadores presentes. Em seguida, o presidente solicitou a mim que fizesse a leitura das correspondências recebidas. O Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 139 mil para o programa PAR-TD, parcela 001, entidade, Prefeitura Municipal de Planura. R$ 21.097,15 para o programa Cuota, parcela 003, entidade, Prefeitura Municipal de Planura. Continuando, o presidente solicitou a mim que fizesse a apresentação das proposições, indicação número 083/2003, de autoria do vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, propondo a utilização do protocolo de Manchester na unidade mista de saúde. Indicação número 084/2013, de autoria do vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, propondo a necessidade de aquisição de uma máquina para confecção de fraldas, visando atender às necessidades das crianças da creche escolar. Indicação número 085/2013, de autoria do vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, propondo a necessidade de criação do cargo de técnico de segurança do trabalho. Indicação número 086/2013, de autoria do vereador Celso Luiz Martins, propondo que seja iluminada a escadaria de acesso ao hospital. Indicação número 087/2013, de autoria do vereador Celso Luiz Martins, ressaltando a necessidade de que o Poder Executivo entre em contato com o Banco do Brasil, solicitando que seja colocado armário com gaveta próximo aos caixas eletrônicos. Indicação número 088/2003, de autoria da vereadora Célia Soares Lucas, propondo que, junto ao órgão competente, solicite mais uma viatura e polícias para atender a necessidade do município. Indicação 089/2013, de autoria do vereador Luciano Machado, propondo a criação de um programa de apoio psicossocial para os portadores de transtornos mentais. Transtornos de ansiedade, transtorno de conduta, depressão, esquizofrenia e outros. E que conste nesse programa plena ajuda social aos familiares. Indicação número 090/2013, de autoria do vereador Ambezino Luiz Martins, destacando a necessidade de aquisição de ônibus escolar adaptado para portadores de necessidades especiais. Indicação número 091/2013, de autoria do vereador Lucas Giovanni, propondo que entre em contato com os órgãos competentes para que seja criado estacionamento de bicicleta em todos os estabelecimentos públicos do município, inclusive nos bancos e correios. Emenda aditiva do artigo 4º da autoria do vereador Luciano Machado, projeto de lei complementar número 002/2013, que adiciona no artigo 4º da lei complementar 006/5, no parágrafo 4º, com a seguinte redação. Parágrafo 4º, no caso em que a venda do lote a terceiros por algum motivo for desfeita entre este ou o loteador, será encaminhada tal informação à Prefeitura Municipal para que seja cessada a cobrança do IPTU sobre o lote, apresentando-se no termo próprio da rescisão da venda. O tempo em que o lote ficar em nome do terceiro, o IPTU será devido por este. Projeto de lei número 021/2013, de autoria do Poder Executivo, que fixa o valor a ser pago a título de adicional de insalubridade e de outras providências, devidamente analisado e recebido pela Presidência, que passará pelas comissões de legislação, justiça, redação e obras e serviços públicos municipais, para emitir seus pareceres no prazo regimental. Projeto de lei número 022/2013, de autoria do Poder Executivo, que altera a doação do lote 80/69, constante do artigo 1º da lei número 850/03/2011, que autoriza o Poder Executivo a fazer doação de lotes urbanos e beneficiários de cessão de uso de lotes urbanos e contém outras providências, devidamente analisado e recebido pela Presidência, que passará pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emitir parecer no prazo regimental. Projeto de lei número 024/2013, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a receber doação de lotes de terreno urbano, bem como de imóveis de propriedades e Eletrobras Furnas S.A., para a construção de melhorias no município e de outras providências, devidamente analisado e recebido pela Presidência, que passará pelas comissões de legislação, justiça, redação e obras e serviços públicos municipais, para emitir seus pareceres no prazo regimental. Projeto de lei número 026/2003, de autoria do Poder Executivo, que altera no artigo 7º da lei número 841, de 20 de setembro de 2010, que estabelece diretrizes para a política municipal de turismo, cria o Conselho Municipal de Turismo e de outras providências, devidamente analisada e recebida pela Presidência, que passará pelas comissões de legislação, justiça e redação, para emitir parecer no prazo regimental de lei número 027/2013, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Planura, Minas Gerais, a celebrar convênio com a Associação dos Municípios de Microrregião do Vale do Rio Grande, AMVALE, e de outras providências, devidamente analisado e recebido pela Presidência, que passará pelas comissões de legislação, justiça, redação, finanças, orçamento, tomada de conta, para emitir seus pareceres no prazo regimental. Projeto de lei do Legislativo nº 05/2013, de autoria do vereador Luciano Machado, que determina a obrigatoriedade das instituições financeiras e congêneres a instalação de câmaras de segurança em seu estabelecimento e de outras providências, e passará pelas comissões de legislação, justiça e redação. Projeto de lei do Legislativo nº 06/2013, de autoria do vereador Luciano Machado, que estende a todos os servidores públicos, sem distinção, a dispensa do trabalho nos dias decretados como ponto facultativo e de outras providências. Foi concluída a parte do pequeno expediente e aberta a ordem do dia, onde discutimos e votamos proposições apresentadas, indicação de número 083 a 91 de 2013. Foram aprovadas por unanimidade. Emenda aditiva do artigo 4º de autoria do vereador Luciano Machado, projeto de lei complementar 002/2013, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar 002/2013, de autoria do Poder Executivo, todos da lei complementar número 006, de 17 de agosto de 2005, que dispõe sobre a regulamentação da incidência de IPTU nos imóveis oriundos de loteamento do município de Planura e de outras providências, que passou pelas comissões de legislação, justiça, redação e finanças, orçamento e tomada de conta, onde emitiram pareceres favoráveis. Foi aprovado por unanimidade com a emenda aditiva do artigo 4º. Projeto de lei do Legislativo número 004/2013, de autoria do vereador Carlos Alberto Paiva e de outras... Nogueira Júnior, que decreta o dia do evangelho como sendo todo segundo sábado do mês de outubro, devidamente analisado e recebido pela presidência, que passou pela comissão de legislação, justiça e redação, onde emitiu parecer favorável. Foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar na parte da ordem do dia, passamos para o grande expediente, onde o presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores. No uso da palavra, o vereador Francisco Antônio de Nascimento Filho cumprimentou os colegas vereadores, público presente, agradeceu a presença dos funcionários da área da saúde, vice-prefeito, senhor Ademilson, meu secretário de governo, senhor Alessandro, e pediu para que todas as questões apresentadas durante a reunião sejam resolvidas rapidamente. Usando a palavra, o vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior cumprimentou e agradeceu a presença da imprensa escrita e falada, vice-prefeito, senhor Ademilson, secretário de governo, Alessandro, funcionários da área da saúde e todo o público presente. Pediu para comparecer sempre às reuniões, pois todos têm o direito de participar. Aproveitou a presença dos funcionários da área da saúde para comentar sobre suas indicações, dizendo que contou com a orientação desses funcionários e falou sobre o documento protocolado no DENIT, reivindicando melhorias na BR-364, no trecho do município de Planura, contando com o apoio do deputado federal Ailton Freitas, que enviou seus cumprimentos aos colegas vereadores, do deputado federal Elton Prado, que desejou sucesso a todos os vereadores, e do senhor prefeito Paulo Barbosa, que está trabalhando no intuito de ajudar a cidade. Ao final, desejou boa noite a todos. E usou a palavra o vereador Célio Soares Lucas, que agradeceu aos vereadores pelas indicações aprovadas e disse ao público presente que os vereadores desejam solucionar rapidamente os problemas da cidade, principalmente na área da saúde, visto que a cidade cresceu e os problemas aumentaram, mas todos podem contar com sua ajuda e com a dos demais vereadores. Agradeceu à imprensa escrita e falada pela presença frequente às reuniões, ao doutor Marco Aurélio, aos funcionários da casa, a senhora Luciane, ao senhor Ricardo Dadael, e pediu para que sempre venham à Câmara Municipal para conferir os trabalhos dos vereadores. Ao final, desejou boa noite a todos e agradeceu ao seu filho Rodrigo, vereador na cidade de Centralina, pela disponibilidade de uma viagem feita para Belo Horizonte. Fez uso da palavra o vereador Lucas Giovanni da Silva, que cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos funcionários da área da saúde e do vereador de Centralina, Rodrigo, e pediu para que os enfermeiros continuassem com a sua luta. Ao final, desejou boa noite a todos. No uso da palavra, o vereador Celso Luiz Martins cumprimentou a todos e pediu para comparecer sempre às reuniões e que os vereadores farão de tudo para melhorar a situação, pois os funcionários municipais estão com salários defasados há muitos anos. E para isso mudar, pode contar com os vereadores. Usei a palavra e cumprimentei os colegas vereadores, os visitantes que estavam presentes, o vice-prefeito, senhor Ademilson, o secretário de governo, senhor Alessandro, e o servidor da casa. Comentei que o trabalho em equipe enriquece e estimula as ações dos vereadores em prol de um bem comum, e que fomos eleitos por pessoas que confiaram em nós, vereador, para representar. E por isso todos querem trabalhar com bastante seriedade e vontade de ajudar o executivo a sanar os problemas já existentes e os que venham a surgir em todos os segmentos da cidade, como saúde, educação, esporte, infraestrutura, e que, como representante do senhor prefeito, todos os anseios da sociedade serão levados a ele, que com certeza deverá atender a todos. Agradeci e parabenizei o senhor presidente pelo companheirismo na condução da presidência da Câmara. Agradeci também aos funcionários da casa, a imprensa escrita e falada. Ao final, desejei boa noite a todos. Usando a palavra, o senhor presidente cumprimentou a todos os presentes e explicou aos funcionários da área da saúde o motivo pelo qual o projeto referente à insalubridade não foi colocado em votação, pois, segundo o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, LTCAT, o agente de controle de edemias e o vigilante também tem direito à porcentagem de insalubridade, porém não consta no projeto. Portanto, será feita uma emenda no projeto para incluir esses dois cargos e estudar, junto ao executivo, a possibilidade de incluir também os responsáveis pelo esgoto, coleta de lixo, coveiro e outros que se encaixem nessa lei. E que esta é uma questão que sempre defendeu, desde o início de seu mandato, e que, se não for possível nesse momento, os vereadores irão cobrar com rigor para que seja feito laudo para esses setores da prefeitura, e que, apesar de confiar na administração atual, tem receio de que demore. Novamente, com a palavra, acrescentei que farei questão de reunir com o senhor prefeito para discutir essa questão, que também é de meu interesse, para que sejam tomadas providências rapidamente, para que nenhum setor que necessite fique sem seus direitos garantidos. Concluindo, o senhor presidente comentou que esta é a vontade de todos os vereadores, o que será votado em breve assim que for feita a emenda comentada. Agradeceu a presença do senhor Braga, do senhor Jerônimo, senhor Gilvão e de todos os presentes. Ao final, convidou os vereadores para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 20 de maio, às 20 horas. Continuando, o presidente solicitou a minha pessoa que procedesse à chamada nominativa, onde se constou a presença de 9 vereadores e nenhuma falta. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a reunião. Antes, porém, determinou que se lavrasse a presente ata, que será lida, aprovada e assinada pelo presidente, secretário e vereadores na próxima reunião.
Ata em discussão. Em votação. O vereador concorda com a ata, permaneça como se encontra, o contrário, manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da terceira reunião extraordinária do dia 13 de maio de 2013.
Ata da terceira reunião extraordinária de 2003 da Câmara Municipal de Planura. Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2013, às 11 horas, reuniram-se extraordinariamente na Câmara Municipal de Planura, no prédio de uso exclusivo do Legislativo, sob a presidência do vereador Luciano Machado, secretariado por mim, vereador Almezinho Luiz Martins, e contando com a presença dos demais vereadores Adriano Roberto da Silva, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, Sérgio Soares Lucas, Celso Luiz Martins, Fausto Luiz Martins, Francisco Antônio do Nascimento Filhos e Lucas Giovanni da Silva. Verificada a existência de quórum regimental, o presidente, com proteção de Deus e em nome do povo de Planura, declarou aberta a sessão. Por se tratar de uma reunião extraordinária, dispensou o seu hino nacional. Em seguida, o presidente solicitou a mim que fizesse a leitura das correspondências recebidas. Ofício Gabinete Prefeito número 0189/2013, que encaminha o projeto de lei 023/2013. Em seguida, o presidente solicitou a mim que fizesse a apresentação das proposições, projeto de lei número 023/2003, de autoria do Poder Executivo, que fixa o valor a ser pago a título de adicional de insalubridade dos profissionais da saúde e de outras providências, que passou pelas missões, legislação, justiça e redação e obras e serviços públicos municipais, onde emitiram pareceres favoráveis. Emenda aditiva ao projeto de lei número 023/2003, de autoria dos vereadores Adriano Roberto da Silva, Almezinho Luiz Martins, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, Célio Soares Lucas, Celso Luiz Martins, Fausto Luiz Martins, Francisco Antônio do Nascimento Filho, Lucas Giovanni da Silva e Luciano Machado, que adiciona o parágrafo único ao artigo 1º do projeto de lei nº 023/2003, de 30 de abril de 2013, com a seguinte redação: o Poder Executivo providenciará, no prazo de 30 dias, por seus profissionais ou através de regular contratação de empresa para elaboração do LTCAT, laudo técnico das condições ambientais de trabalho de todos os profissionais que atuam ao Serviço Público de Planura, Minas Gerais, para fins de apuração sobre os pagamentos dos adicionais de insalubridades e periculosidade. Foi aberta a ordem do dia, onde discutimos e votamos as proposições apresentadas. Emenda aditiva ao projeto de lei número 023/2003 foi aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 023/2003 foi aprovado por unanimidade com a emenda aditiva que adiciona o parágrafo único ao artigo 1º. Projeto de lei número 024/2003 de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a receber doação de lotes urbanos, bem como de imóveis de propriedade da Eletrobras Furnas S.A. para construção de melhorias no município e de outras providências, que passou pelas comissões de legislação, justiça, redação, obras e serviços públicos municipais, onde emitiram pareceres favoráveis. Foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 027/2013, que é de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Planura, Minas Gerais, a celebrar convênio com a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande, Amvale, e de outras providências, que passou pelas comissões de legislação, justiça, redação e finanças, orçamento e tomada de contas, onde emitiram pareceres favoráveis. Foi aprovado por unanimidade, concluída a ordem do dia, passando para o grande expediente, o presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores. Usando a palavra, o vereador Fausto Luiz Martins cumprimentou os colegas vereadores, mesa diretora, público presente, perguntou o motivo pelo qual alguns projetos ainda não foram apresentados. O senhor presidente justificou dizendo que alguns pontos devem ser melhor discutidos entre os vereadores e que em breve serão apresentados. Continuando, o vereador Fausto Luiz Martins disse que todos os vereadores devem estar cientes das reuniões que acontecem fora do horário regimental e fez um pedido ao senhor presidente, no sentido de não haver diferenciação de tratamento entre sua pessoa, do vereador Francisco e da vereadora Célia, pois são 9 vereadores que devem discutir juntos os assuntos relacionados ao município, e que o veículo oficial da Câmara, apesar de estar em condição de uso, o foi negado. Em resposta, o senhor presidente disse que o veículo não foi negado, mas estaria em condição de uso em viagens longas, sendo usado apenas no município, quando necessário. O uso da palavra. O vereador Francisco Antônio do Nascimento Filho comentou que foi até a oficina mecânica para saber a real condição do veículo, com aprovação do senhor presidente, e que foi informado pelo mecânico de que foi feita a revisão no veículo. Em seguida, o senhor presidente reafirmou que o automóvel não foi e não será negado a nenhum vereador, que tudo será apurado e que na reunião que foi marcada com alguns vereadores foi reunião partidária, não havendo necessidade de convocar todos os vereadores. No uso da palavra, o vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior comentou que a discussão do momento não levaria a nenhum resultado e que foi convidado para a reunião em questão por estar presente no momento e que todos devem trabalhar unidos pelo bem da cidade e evitar desgastes desnecessários. Usou a palavra o vereador Celso Luiz Martins, que concordou com o exposto pelo vereador Fausto sobre a participação de todos os vereadores nas reuniões que envolvem assuntos do município, e que gostaria de ter participado da homenagem ao Dia das Mães, ser convidado anteriormente pelo senhor presidente, mas que infelizmente não foi convidado para participar. Novamente com a palavra, o vereador Fausto Luiz Martins disse que não há nenhum vereador contra o desenvolvimento de Planura e que todos querem tratamento sem diferenciação. Novamente, no uso da palavra, o vereador Celso Luiz Martins questionou sobre alguns ex-vereadores que fazem uso do telefone da Câmara e que é a favor do uso por pessoas carentes e que não têm condições. O vereador Francisco disse que haver respeito entre os vereadores, principalmente em resposta aos eleitores, e que está faltando diálogo entre os colegas vereadores para resolver alguns assuntos. Ao final, agradeceu a todos. Usei a palavra e comentei que são válidas as discussões para todos entrarem em acordo, pois quando estão todos reunidos, as melhores condições para opinar e resolver os problemas é que na reunião feita com alguns vereadores, com advogado da prefeitura, não houve discriminação entre vereadores, pois todos têm o mesmo valor e Espero estar contribuindo da melhor maneira com os trabalhos da Câmara e fiz a proposta de, quando necessário, reunir todos os vereadores com o secretário da Prefeitura. Usando a palavra, a vereadora Célia Soares Lu cumprimentou a todos e justificou sua viagem a Belo Horizonte, dizendo que era seu sonho para buscar recursos indispensáveis para o desenvolvimento do município e que conta com o apoio da Câmara e da Prefeitura, mas que iria buscar também com seus próprios recursos e que, como vereador, observa a cidade de uma maneira mais humana e que espera ser convidado em todas as reuniões com autoridades, pois quer trabalhar junto com os demais vereadores. Ao final, desejou boa tarde a todos. Novamente, com a palavra, o vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior parabenizou a iniciativa da vereadora Célia em buscar recursos para o município e disse que apoiará todos os vereadores que tiverem essas iniciativas. Parabenizou as mães presentes em comemoração ao Dia das Mães e concordou com a vereadora Célia sobre a visão diferenciada da mulher em relação aos problemas da cidade, de que os vereadores têm que trabalhar em união e que em sua viagem feita a Brasília pensou em fazer suas reivindicações levando o nome de todos os vereadores e pediu para que todos trabalhem em paz. Ao final, desejou boa tarde a todos. Novamente, com a palavra, o vereador Fausto Luiz Martins justificou sua viagem a Belo Horizonte, dizendo que foi buscar verba disponível no Estado em encontro com os deputados Narciso Zé Maia, que fez 8 reivindicações para o município, pois a população está carente de recursos e não está fazendo oposição a ninguém, mas sim lutando em prol da população e do desenvolvimento de Planura. Ao final, desejou boa tarde a todos. Novamente, com a palavra, o senhor presidente disse não questionar a busca de recursos, pois essa é uma das funções dos vereadores, mas que não pode aceitar os comentários de que foi negado o veículo da Câmara e que todos devem, sim, buscar recursos com os deputados. No uso da palavra, o vereador Lucas Giovanni da Silva cumprimentou a todos e parabenizou os vereadores Fausto, Francisco e Célio pela viagem, concordando de que é dever do vereador buscar recursos para o município, citando sua viagem juntamente com o vereador Fausto em busca de um ônibus, mas infelizmente não teve resposta, mas que o momento é oportuno para cobrar os deputados. E comentou sobre o estado do veículo da Câmara, dizendo que não tem coragem de viajar longas distâncias devido à situação a qual o veículo se encontra. E que se o senhor presidente não autorizou o uso do veículo, foi pensando no bem dos vereadores. Ao final, desejou boa tarde a todos. Novamente, com a palavra, o vereador Celso Luiz Martins opinou sobre a possibilidade de aprovação de uma verba para aquisição de um novo veículo para a Câmara, devido à situação precária do atual. Em resposta, o senhor presidente disse que gostaria que cada vereador usasse o veículo para ver a situação em que se encontra. Em resposta, o vereador Fausto disse que se o veículo não está em condição de uso, deve ser tomada providência para não criar expectativa de uso e não ser possível. O senhor presidente disse que o veículo deve ser revisado e colocado em condição de uso e que a aquisição de um novo veículo não é prioridade para o município. Mas se todos os vereadores concordarem, isso será feito. O vereador Fausto Luiz Martins opinou dizendo que seria melhor um veículo novo, pois evitaria gasto excessivo com a manutenção do atual. O senhor presidente disse que não houve gasto excessivo e que os problemas surgiram recentemente. Continuando, o presidente Luciano Machado convocou os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 20 de maio de 2013, às 20 horas. Finalizando, solicitou a minha pessoa que procedesse a chamada nominativa, onde se constou a presença de 9 vereadores. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a reunião. Antes, porém, determinou que se lavrasse a presente ata, que será lida, aprovada e assinada pelo presidente, por mim, secretário e vereadores, na próxima reunião.
Ata em discussão. Em votação. O vereador concorda com a ata, permaneça como se encontra, contrário, manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
Correspondências recebidas, 20/5/2013. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no valor de R$ 2.900 para o programa Alimentação Escolar, creche. R$ 174 para o Programa Alimentação Escolar EJA. R$ 4.644 para o Programa Alimentação Escolar Ensino Fundamental. R$ 3.350 para o Programa Alimentação Pré-Escola. R$ 184.64 para o Programa PENAT. R$ 156.23 para o Programa PENAT. R$ 440.29 para o Programa PENAT. R$ 5.140 para o Programa PDDE. R$ 8.860 para o Programa PDDE. R$ 15.920 para o Programa PDDE.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições, indicações de números 092 a 100.
Senhor presidente, dá um tempinho só para tomar uma água para lubrificar a garganta, que pega aqui está feio. Indicação número 092/2013. Senhor presidente, os vereadores que a subscrevem, Sérgio Soares Lucas e Francisco Antônio do Nascimento Filho, no uso de suas atribuições legais e da forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário a proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustre senhor prefeito municipal, propondo conceder incentivo salarial aos funcionários da área de saúde. Justificativo. Esse incentivo salarial será uma forma de reconhecer o trabalho desses profissionais e motivá-los a trabalhar com mais vontade e humanização. Assim, aguarda os vereadores signatários que o ilustre senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 29 de abril de 2003, Célio Soares Lucas, Francisco Antônio Nascimento Filho. Indicação número 093/2003. Senhor presidente, a vereadora que é subscreve, Sérgio Soares Lucas, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e, aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo treinamento para os cargos de enfermeiro, técnico em enfermagem e auxiliares de enfermagem no município de Planura, a fim de incentivar o tratamento humanizado na área da saúde. Justificativo. O tratamento humanizado na saúde faz com que o profissional se preocupe com o outro, além da visão técnica da doença, dando suporte também ao lado emocional, estreitando a relação profissional-usuário. Para que esse processo na saúde seja efetivo, deve ser discutir políticas a serem utilizadas, como treinar o profissional para saber lidar com pessoas e reformular as estratégias de comportamento e atendimento de quem trabalha e de quem usa o SUS. Assim, aguarda a vereadora signatária, que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 29 de abril de 2013, Celso Soares Lucas, vereadora. Indicação 094/2013. Senhor presidente, o vereador que é subscreve, Celso Luiz Martins, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustre senhor prefeito municipal, propondo a denominação do velório municipal para velório municipal Lindolfo Luciano Alves, ou que seja dado esse nome em algum outro órgão público municipal. Justificativo. Essa indicação tem como objetivo homenagear o senhor Lindolfo por se tratar de uma pessoa de grande importância para o município e por ser o primeiro coveiro de nossa cidade. Assim, aguardo o vereador signatário que o ilustre senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 14 de maio de 2013, Celso Luiz Martins. Indicação número 095/2013. Senhor Presidente, o vereador que subscreve Celso Luiz Martins, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação, no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, ressaltando a necessidade de construir uma garagem para o veículo oficial da Câmara Municipal e, caso não seja possível, que seja cedido um espaço no pátio da Prefeitura. Justificativo. Essa indicação se faz necessária, pois o mesmo encontra-se desprovido de garagem. Assim, aguardo o vereador signatário que o ilustre senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 14 de maio de 2013, Celso Luiz Martins. Indicação número 096/2013. Senhor Presidente, o vereador que subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planalto, Minas Gerais, e aprovado pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, ressaltando a necessidade de instalação de câmaras de vídeo em toda a recepção pertencente ao Poder Público Municipal. Justificativa. Essa indicação visa monitorar e garantir tanto o desempenho do servidor público, bem como sua conduta perante o público, preservá-lo de possíveis reclamações injustificadas, e também garante ao cidadão a plena recepção que lhe é de direito. Assim, aguardo o vereador signatário que o ilustre senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 16 de maio de 2013, Luciano Machado, vereador. Indicação número 097/2013. Senhor Presidente, o vereador que subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário. Proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustre senhor prefeito municipal, propondo que estude a viabilidade de construir meio-fio nos bairros que ainda não possui. Justificativa. Essa indicação tem como objetivo beneficiar os proprietários dos lotes onde ainda não existem os meios-fio, como forma de incentivá-lo a construir as calçadas de suas casas, evitando sujeira tanto na porta das mesmas como nas vias públicas. Assim, aguardo o vereador signatário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 17 de maio de 2003, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 098/2013. Senhor Presidente, o vereador que subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apresentação da Câmara Municipal de Planalto, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, sugerindo incentivar os moradores da construção das calçadas com desconto no IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Justificativo. Essa indicação tem como objetivo apoiar e incentivar os proprietários de imóveis da cidade a realizar a construção das calçadas, a fim de melhorar as condições das vias públicas e da circulação dos pedestres, proporcionando mais segurança e melhorias com a diminuição da poeira, principalmente nos bairros novos. Assim, aguardo o vereador signatário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 17 de maio de 2013, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, vereador. Indicação 099/2013, senhor presidente, o vereador que subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planalto, Minas Gerais, aprovada pelo plenário, proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo que a administração pública, juntamente com a Secretaria Municipal da Cultura, elabore um projeto para a confecção de livro histórico sobre planura. Justificativo. Esse livro tem como objetivo documentar a história de Planura, sua tradição, raiz, origem, evolução de seu nome, desde o início, quando era Vila Uberlândia, Nova Esplanada, até Planura, e também contar sobre os moradores pioneiros, o que será muito importante para a nova geração, proporcionando mais informações e conhecimento à população em geral. Penso nisso com carinho. Já foi gasto muito com muitas festas e nunca pensaram em fazer uma identidade verdadeira de Planura. Hoje temos a oportunidade de conquistar o nosso sonho realizando e elevando o conhecimento sobre Planura. Assim, aguardo o vereador signatário, que o ilustre senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 17 de maio de 2013, Carlos Alberto Pávio Nogueira Júnior, vereador. Indicação número 100/2013. Senhor presidente, o vereador que é subscreve Fausto Luiz Martins, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário a seguinte proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, ressaltando a necessidade de instalação de uma rádio comunitária no município de Planura. Justificativa: um canal de rádio FM comunitária disponível em nosso município traria muitos benefícios para a comunidade. Além da programação voltada aos interesses da população, abre um espaço democrático para a sociedade se manifestar e dar suas opiniões sobre os assuntos importantes para o município. Assim, aguardo o vereador signatário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 17 de maio de 2003, Fausto Luiz Martins.
Requerimento número 003/2013, de autoria do vereador Fausto Luiz Martins, que requer ao chefe do Poder Executivo que seja enviada a esta Câmara Municipal, no prazo preconizado na Lei Orgânica do Município, cópia do contrato da obra, seus eventuais aditivos e relação contábil dos pagamentos realizados à empreiteira CSO relativos à construção da creche municipal.
Requerimento 003/2013. Ilustríssimo senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Planura, o vereador Fausto Luiz Martins Infra, assinado no uso de suas atribuições legais, observadas as formalidades, requer à mesa diretora que se designe submeter ao plenário e, uma vez aprovado, seja requisitado ao senhor prefeito municipal, no prazo regimental, a seguinte proposição. Requer do chefe ao chefe do Poder Executivo que seja enviado a esta Câmara Municipal, no prazo preconizado na Lei Orgânica do Município, cópia do contrato da obra, seus eventuais aditivos e relação contábil dos pagamentos realizados à empreiteira CSO Construções Limitada, microempresa, relativos à construção da creche municipal. Justificativa: justifica-se o presente requerimento devido ao fato do conhecimento geral na cidade de que a citada empreiteira não vem honrando os pagamentos de seus fornecedores e prestadores de serviço, o que muito preocupa este vereador, já que a Prefeitura Municipal poderá também ser lesada em virtude da responsabilidade solidária no tocante a débitos trabalhistas. Neste termo, pede e aguarda deferimento. Planura, Minas Gerais, 6 de maio de 2013, vereador Fausto Luiz Martins.
Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições apresentadas. Indicação 092/2013, com a palavra os autores, vereadora Célia e vereador Francisco.
Boa noite à mesa diretora, nobres colegas vereadores, aos funcionários desta casa, ao público presente, nobres colegas, enfermeiro, técnico de enfermagem, ao Dandico, que representa nosso tutelar, crianças e adolescentes, a imprensa escrita e falada e os demais que aqui se venham prestigiar as nossas reuniões. Essa reivindicação de conceder um incentivo salarial aos funcionários da área de saúde, isso visa melhor trabalho, mais dignidade e respeito com eles mesmos. Pois temos funcionário que tem um pequeno salário. Não sei o porquê que é individual. Um tem um X, o outro pouco, que é o caso da Neuza. Por isso, eu reivindico esse incentivo salarial aos funcionários da área da saúde. Então, quero que vocês analisem e vejam o sofrimento de uma pessoa que trabalha à noite, e quando se vê o doente em si, a gente fica assim, puxa vida, hoje é o doente, amanhã sou eu. E ganhando aquela merreca, às vezes ali o próprio familiar, né, chega desacatando a gente, desmotiva muito a gente. Então, esse incentivo seria muito bom para nossos nobres colegas da área da saúde. Conto com a ajuda de vocês e do nosso prefeito Paulo Barbosa.
Indicação em discussão. O vereador que concorda com a indicação permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste-se. Indicação aprovada. Indicação 093. Com a palavra, autor, vereadora Célia.
Esse treinamento para os cargos de enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem do município de Planura, a fim de incentivar o tratamento humanizado. E, gente, isso aí é tipo uma reciclagem. Isso faz muito bem para o nosso funcionário. Às vezes, passa anos e anos com aquela mesma sacolinha, aquele aprendizado ali, e fica ali, às vezes, muito a preocupação em si do funcionário. É problema em casa, é problema no trabalho, né? Então, esse tratamento humanizado vai ajudar muito o nosso auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, a turma da equipe ali que trabalha na área da saúde. Pirajuba parece que fez esse tratamento humanizado. Isso é muito bom, porque a gente, eu costumo falar assim, os enfermeiros tratam do todo. E quem trata deles? Quem cuida deles? E essa reciclagem seria muito bom psicologicamente para eles. Desde a recepção até a chefia lá maior, que é, que é o enfermeiro. Então, conto com a ajuda dos nossos nobres vereadores, se essa reivindicação minha for aceita. Meu muito obrigado.
Indicação em discussão.
Eu só queria reforçar a nova colega vereadora, que parabenizar até, porque é uma atitude que ela vem sempre falando isso, né, como representante do prefeito aqui, que além da reforma administrativa também tem que fazer essa reciclagem, esse valorizamento que a pessoa vai sentir, e se tratando que as pessoas mexe com pessoas, né? E quando um paciente chega lá, ele acha que o porto seguro dele é lá, porque ele vai estar tratando porto seguro. Aí as pessoas, às vezes, desmotivadas e tudo, não até pelo querer, né? É porque essas pessoas que trabalham lá também tratando as pessoas também têm problemas. Então, acho que está no tratamento psicológico, também reivindicando seu salário, também já é um tratamento psicológico. Eu acho que essa valorização é de parabenizar essa indicação sua. E, com certeza, como representante do prefeito aqui, estarei passando isso para ele mais vezes, agora oficialmente, para a gente estar sanando essa situação. Não só da área da saúde, acho que todas as áreas também têm que fazer uma reciclagem, um treinamento, melhor valorizamento, uniformizar. Tem setores aí também que precisa ser uniformizado, não da área da saúde, que já tem seu uniforme específico, acho que num todo. Então, acho que quero te parabenizar por essa indicação e espero que, com certeza, devagarzinho a gente vai regulamentando tudo isso aí. Tá?
Em discussão. Em votação. O vereador concorda que a indicação permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 093-2013, com a palavra ao autor, vereador Celso.
Boa noite a todos aqui presentes, escrita, falada, funcionários dessa casa, nobres edios, boa noite a todos, ex-edil Luciano, dentista, ex-prefeito Aparecido Maria da Silva, meu boa noite Nandico, ex-parte do Conselho Tutelar, continuo sempre vindo aqui na prestigiar nossa reunião, que a gente está aqui para trabalhar para o povo de Planura, porque Planura vem precisando muito. Essa indicação aqui é uma homenagem ao Lindolfo, Lindolfo Alves. Ele foi o primeiro coveiro de Planura e fez muito por nossa cidade. Ele foi uma pessoa muito importante e faleceu com mais de 100 anos. Queria que o seletivo prefeito pusesse o nome dele em algum órgão lá público, se possível no cemitério, foi onde que ele trabalhou a vida toda. E conto com o apoio de todos vocês.
Em discussão.
Boa noite a todos. Parabenizo o Celso pela indicação. Nada mais justo de homenagear o Sr. Lindolfo, que trabalhou ali, né? E parabéns pela indicação.
Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 095-2013. Com a palavra, o autor, vereador Celso.
Aqui eu estou. A Câmara Municipal tem um veículo que fica à disposição dos vereadores para. Então, e essa garagem que eu estou pedindo aqui, se tivesse jeito do excelentíssimo prefeito olhar se tem como fazer essa garagem aqui no fundo, às vezes mesmo pelos presidentes que passam nessa Câmara aqui, sou muito taxado que cadê o carro, na onde o carro está, a gente não sabe responder, talvez o carro está no conserto. Então, tendo essa garagem, vai facilitar muito boatos, que os vereadores vão para todos os lados no carro. Então, o carro sendo guardado e usado na hora necessária para buscar recursos, vai evitar muitas picuinhas. Então, é até bom para os futuros, o atual presidente, futuros presidentes, que passar nessa casa. Então, se tiver jeito de fazer essa garagem, vai ser muito útil para a Câmara Municipal.
Indicação e discussão. Palavra, vereador Adriano.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, imprensa escrita e falada, público presente. Eu queria parabenizar o vereador Celso por essa indicação, vereador, mas eu sou favorável a essa indicação, mas com uma ressalva. Acho que, bem lembrado, aqui no fundo da Câmara a gente tem um espaço aqui, se o chefe do Poder Executivo cedesse esse espaço para que fosse construída essa garagem, seria de bem viável. Mas colocar o carro da Câmara no pátio da Prefeitura, eu não sou de acordo, porque prefeitura é prefeitura, Câmara é Câmara. E se algum vereador, que seja o presidente ou qualquer outro vereador, sair para viajar de viagem com esse carro e chegar num horário fora do expediente, não vai ter como guardar esse carro no pátio da prefeitura, porque o prefeito não vai deixar a chave que não o vereador. Então, eu acho que não é viável guardar o carro no pátio, porque são dois poderes harmônicos, mas porém individual, né? Então, acho que aqui no fundo seria o lugar ideal, até para que você disse aí, para evitar muitas falações, que muitas pessoas falam que o carro está sendo usado indevidamente por serviço particular, e que na realidade não é nada disso. Sabemos que as pessoas que comentam isso são a minoria, então esse tipo de picuinha sempre vai existir. Mas o carro no pátio da prefeitura, eu acho que não é o ideal, até porque se fosse para ser favorável a uma indicação dessa, teríamos que fazer com que o prefeito propor, para que o prefeito também deixasse o carro do executivo no pátio da prefeitura, que ele não deixa. Todos os prefeitos que passam por aí, o carro, ele vai embora no carro, o carro fica na garagem de sua casa. Então, se fosse para ser assim, teríamos que propor também para o carro do executivo permanecer no pátio da prefeitura. Mas se o prefeito ceder esse espaço que temos aqui para construir a garagem da Câmara, seria uma boa ideia. Então, eu sou favorável à sua indicação, mas com essa ressalva, vereador.
Eu até citei aqui, talvez, o pátio da prefeitura, porque o presidente falou que esse carro foi doado pelo prefeito, né? Pela prefeitura, né? Então, tudo fala que até um microfone aqui é da prefeitura, né? Tal, né? Então, eu achava que era em conjunto, né? Prefeitura e Câmara. Mas a garagem aqui seria a garagem da Câmara Municipal para futuro, né? Tudo bem.
Com a palavra, vereador Fausto.
Eu só queria dizer, Celso, que eu já fiz essa indicação aqui no passado, você está de parabéns, e que é complicado, como diz o Fornay, é harmônico, mas independente. Mas lá tem o guarda também, dá para você acionar ele abre esse portão e guarda, mas eu acho que não deve, não. A nossa melhor solução mesmo, Celso, igual nós conversamos, a prefeitura está cedendo aqui uns 3, 4 metros aqui do terreno do SIAT. A gente tem verba para isso. Construir isso, maior transparência para a população, para nós vereadores mesmo, construir aqui, guarda o carro, por exemplo, como o Fornay mesmo falou, chega aí 2 horas da manhã de Belo Horizonte, vai largar, vai acionar a guarda, é bom a gente ter o nosso lugar aqui independente, cedido, a gente chega, guarda, tranca aqui, deixa a chave na câmara, todo mundo independente, você está de parabéns com a sua indicação, dá para o presidente estar entrando em contato com o prefeito, tenho certeza que ele vai analisar isso com carinho, está cedendo esse espaço entre o prédiozinho do SIAT e aqui que nós temos aqui essa lavanderiazinha do fundo, 3, 4 metros aqui da faixa só, já dá para construir a garagem, tranca direitinho, o patrimônio da Câmara fica aqui, se não é patrimônio vão resolver isso, transferir de vez esse veículo para a Câmara, porque tem jeito, é só a gente estar entrando em contato com o prefeito. E a gente entrar aqui em harmônico e unido. Você está de parabéns, sim, preocupado com o patrimônio aí, e nós temos que defender isso. E a sua ideia, quer ver funcionando e a transparência para o povo estar vendo. E eu comum com a sua ideia de amplo aspecto.
Com a palavra, vereador.
Boa noite a todos.
Lucas, um momentinho. Gostaria de convidar aqui o vice-prefeito Edmilson, fazer parte reservado, vereador de Colômbia, Júlio César. Secretário de Governo Alessandro, se quiser fazer parte aqui da reservada. O ex-prefeito, o parecido, aliás. Com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite a todos. Já que, vamos supor, se o prefeito cedeu o terreno aqui do fundo, o espaço, bem que podia dar o astro, devolver esse astro, e ele podia enviar o outro astro para a gente aqui também. Né? Aí acabava, já resolvi o problema tudo de uma vez. Aí ele se vira com esse carro para lá.
Seria mais um pedido reforçado, né, dos vereadores, porque realmente esse carro se encontra em mau estado para viajar, porque é muito. O nosso Brasil está com muita pista danificada, é muito risco, né, viajar em carro mais antigo. Né, seria um carro mais novo, seria melhor para nós.
Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, contrário, manifeste-se. Indicação aprovada. Indicação 096-2013, com a palavra, autor, vereador Luciano. Boa noite, senhores vereadores, público presente, autoridades presentes. Essa indicação, essa simples indicação de instalar câmeras de vídeo em toda recepção pertencente ao poder público. Eu coloquei uma justificativa bem clara aqui. Essa indicação visa monitorar e garantir tanto o desempenho do servidor público, bem como sua conduta perante o público, preservá-lo de possíveis reclamações injustificadas e também garantir ao cidadão a plena recepção de que lhe é direito. Ou seja, é uma indicação que fará bem ao funcionário público e também ao cidadão que vai chegar nessa recepção. Porque ali vai estar uma câmera, vai estar vendo, para não ter reclamações injustificadas de qualquer parte, ou do funcionário ou do cidadão. Então, conto com o apoio de vocês. Em discussão? Em votação? O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 097. Com a palavra, o autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Boa noite a todos, ex-vereadores, prefeitos, mesa diretora, público presente. E essa indicação minha aqui de construir meios fios nos bairros que não possuem é com o objetivo de beneficiar os proprietários do lotes que não existem os meios fios. E incentivando, né, futuramente, né, na outra indicação minha aqui, a construção das calçadas.
Com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite a todos. Vereador Juninho, no ano passado eu fiz essa indicação também. Aí, quando o prefeito Juré subiu, eu fui atrás, né, para ver o que virava. Fiz a indicação e corri atrás. O Quiabo já mediu a cidade inteira, já sabe todos os cantos que precisa de pôr meio fio. Só que tem um porém, a máquina de fazer o meio fio sumiu. O ex-prefeito João Ganginho deu um fim nela. Ou deu para alguém, não sei. Só que foi atrás, não acharam. Agora, vê se o prefeito Paulão manda a polícia ou dá um jeito e ver se consegue recuperar essa máquina. E tomara que ele atenda também, dando um reforço aqui.
Então, o Paulo, que ele procura, né, tem as polícias civil aqui, os fiscais aqui, para ele possa, quem sabe, se não conseguir recuperar essa máquina, que ele possa adquirir uma nova máquina para fazer esses meio-fios nos bairros novos que existem no município. E é um grande pedido dos moradores, direto eles me procuram na rua aqui, me reivindicando essa construção desses meio-fios, porque tem um cimento na sua casa, já até está ficando pedrado. Muitos deles falaram que o cimento já perdeu, porque não esperou fazer o meio-fio, porque se for fazer uma calçada, a gente sabe que o trabalho é bem difícil. O Homezinho é mestre de obras, ele sabe. Mas eu creio que a nova administração vai dar um jeito aí e vai solucionar esse problema.
Eu acho a indicação bastante acertada. Eu só quero dizer uma coisa aqui para o Lucas. Se o que ele está dizendo aí, isso é grave, né? É grave. Saiu um prefeito e o outro prefeito era seu pai. Eu não sei se era legal estar perguntando isso, mas o que foi feito? Foi feito algum boletim de ocorrência sobre isso? Então eu como estou representando o prefeito, vou tomar providência de estar vendo isso e falar para o executivo estar verificando essa situação, porque foi feito boletim de ocorrência, mas não se detectou nada, ou não deu tempo. É só uma pergunta, sim, porque como que vai assumir um patrimônio, não saber destino, não saber nada, e como é que fica isso?
É como eu disse, vereador, fomos atrás, mas não achou.
E não respaldou em nada?
Nada.
Acho que tem que ser punido alguém que era responsável. Então, só falando assim, que isso aí é uma acusação grave, se houve
tem
esse
que ver também quem
foi registrado, acho que a gente tem que continuar essas buscas, né?
Tem que ver quem que era o chefe também do almoxerifado ou algo assim, na época do João Gandini.
Isso aí
eles devem formar.
Eu vejo isso também como gravíssimo, né? Só me assusta muito seu pai não ter corrido atrás.
Não, mas ainda
é tempo ainda, né?
Mas foi atrás, só não achou.
Só não achou. Então tá bom. Falou, era só isso.
Em votação, vereador concorda com a indicação permanece como se encontra, contrário ao manifesto. Indicação aprovada. Indicação 098. Com a palavra, autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Essa indicação aqui é um complemento da anterior, que é incentivando a construção das calçadas com desconto no IPTU. O objetivo é apoiar e incentivar os proprietários dos imóveis da cidade realizando a construção de suas calçadas, a fim de melhorar as condições das vias públicas e da circulação dos pedestres, e pessoas eficientes também, proporcionando mais segurança e melhorias com a diminuição da poeira, e principalmente nos bairros novos.
Com a palavra, vereador Fausto.
Quero parabenizar o Juninho por essa indicação, mas isso já tem previsão no Código Tributário Municipal. Quando é calculado o imposto, gente, quanto mais benfeitorias, menor o imposto da propriedade, entendeu? Se tem meio-fio, tem avaliação, calçada, muro. E isso tem que ser olhado com mais carinho pelo prefeito mesmo, principalmente aqui nesses bairros nobres, onde o pessoal não constrói, não vende e fica especulando imobiliariamente isso aí, entendeu? Esse terreno valia 5 mil antigamente, agora vale 100 e está aí, abandonado com braquearão alto. Então a gente vai ter que olhar isso aí mesmo. Então, você fala aqui no benefício do desconto, isso já tem no IPTU. Então, tá certinho, vamos correr atrás. Nos bairros das pessoas mais humildes, eles estão custando a construir o terreno. Eu acho que é plausível a ajuda para eles. Mas onde tem os caras ricos aqui, que estão só explorando economicamente, tem que cobrar deles e fazer murar esses terrenos baldios aí e fechar isso tudo, porque está uma vergonha. Tá? É esquisito. Do lado da minha casa, todo lugar da planura, nesse bairro nobre aqui, para todo lado aqui do centro, tem que murar, calçar, moralizar isso aqui. Lá em cima é um projeto nosso do passado, cobrança nossa, que nós, os vereadores do passado aqui, já cobrando esses benefícios, inclusive asfalto no bairro lá em cima, no Solidário. Nós temos que ajudar aquele povo humilde lá. Mas onde for negro burguês explorando a economia aqui, nós temos que cobrar deles e cobrar IPTU mais pesado, para eles aprenderem a zelar, ou se não quer para construir, vende para quem precisa. Então eu acho que nós vamos ser por aí que nós vamos ter que mudar essa cara dessa cidade.
O Faustinho está certo, parabenizo pela sua indicação, pela sua palavra, Fausto. Inclusive, Tem muitos terrenos aqui de próprio parente meu, de herança, né, de herança do fundador da cidade, dos meus bisavôs, que eles mesmos moram fora e têm condição financeira de fazer suas calçadas, seus muros, e não constrói. E o pessoal simples, humilde, que compra do lado deles, não faz isso. Eu não é defender parente meu não aqui, eu também estou para a melhoria da cidade. Se esse código de postura mudar rápido, a gente tem que meter multa nesse povo e fazer isso construir. Não é porque é parente meu, não.
E gostaria de fazer um comentário. Isso aí tem como cobrar, porque no código de obras do município já fala isso. Quando se faz uma benfeitoria, a pessoa já tem, parece que é o prazo de 120 dias para fazer a calçada, se eu não me engano. É esse prazo.
É complicado discutir tudo aqui numa reunião da Câmara. Mas a benfeitoria que ele está fazendo, você pode cobrar no IPTU através da contribuição de melhoria. Entendeu? Você valorizou o imóvel dele em R$2.000, você vai colocar isso na dívida ativa. Mas é complicado fazer isso, tem que ser estudado, como ele mesmo disse, eu não entrei nisso daí. Mas você pode até murar o terreno da pessoa e cobrar. Isso tem previsão no Código Tributário, é meio drástico, mas se precisar vai ter que dar uns exemplos aí para nego espichar o pelo. Então nós vamos ter que tomar medida séria aí, e tem como estar cobrando, tem como estar fazendo, inclusive no terreno particular, e penalizando ele e executando. Toma até esse terreno, entendeu? Porque ele não está realizando a função social da propriedade, então você tem direito até de executar e tomar, desapropriar, inclusive.
Em votação, o vereador concorda com a indicação permaneça como se encontra o contrário manifesto. Indicação aprovada. Indicação 099. Com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Então, essa indicação aqui é um grande sonho meu e de muitos antigos moradores da cidade, de... Com o passar do tempo, muitas lembranças ficaram registradas na memória e na história das raízes de Planura, o que não pode ser apagado. E com o passar dos anos, este livro, feito, publicado, irá resgatar a tradição e a raiz de nossa cidade. A cidade vizinha, Colômbia, até o vereador está aqui, foi feito um livro lá. Mas eu creio que Planura tem muita história para contar, maior ainda do que Colômbia, porque Planura é mais velha. E aqui tem muita tradição, sim, que o povo não conhece. Inclusive, vários professores da cidade não sabem nem a história e as raízes da cidade. Esse livro aqui é um sonho meu, da minha avó, porque a gente, na nossa família e outras famílias aqui, a gente tem várias fotografias, documentos históricos, até os vereadores novos aqui que não conhecem, os que estão aqui mais antigos, até no arquivo aqui da Câmara Municipal, contém bastante fotos aqui. Então, isso aqui é um sonho, não só meu, mas de muitos moradores antigos, de resgatar a sua tradição. Quem é planurense aqui sabe o que dá valor na história. Talvez a gente pode estar sendo taxado, aí já me taxaram de vereador museu, mas... A pessoa que não tem história no passado não tem como ter um futuro brilhante. Então vamos trabalhar para isso aí, porque já foram gastos muito dinheiro com várias festas na cidade e nunca foi gasto com um incentivo cultural de fazer um livro. E hoje a cidade não tem uma identidade própria, contada em fatos e fotos, narradas, né, e escrita. Mas futuramente, com essa Câmara nova aqui, com um prefeito novo, fazendo esse livro, vai estar o nome dos vereadores aqui no livro, do prefeito, do vice, e todos os turistas que vierem prestigiar a sua cidade aqui em eventos, exemplo, Carnaval, Espião, poderão adquirir o livro ou levar de lembrança, para que no próximo ano que ele vier passear em Planura, ele possa estar lembrando e trazendo outra pessoa para conhecer a nossa cidade. Eu conto com carinho e a prestação dos nossos vereadores para que seja feito esse encaminhamento na Secretaria da Cultura e que ela possa analisar com carinho mesmo, porque isso aqui não é brincadeira não, né? Não é uma coisa assim pensada no momento. Isso aqui já faz mais de 10, 15 anos que eu tenho procurado sempre conversar com pessoas antigas, não sendo historiador nem jornalista, mas sempre procurando conhecer a história de nossa cidade.
Gostaria de parabenizar o vereador Júnior. Júnior, cada dia que passa, você demonstra o amor que você tem por essa cidade. E eu vou te falar, uma cidade sem história é uma cidade sem identidade, né? Então é muito triste você ver uma cidade igual a nossa, que a gente gosta bastante, não tem uma história para a gente passar para os nossos filhos. Então, isso aí é de muito valor. Parabéns, viu? Em votação, vereador...
Deixa eu só completar aqui. Parabéns para você, né? E acho que a sua iniciativa foi bem rápida nisso aí, já que nós somos representantes também do Conselho do Patrimônio Histórico, né? Então, eu acho que é o caminho e a planura, além disso, nós temos pessoas, né, pagas pelo Estado para estar nos ajudando a historiar isso. E nós temos duas salas de aula que foram indicadas para fazer esse trabalho, só que é um trabalho a passos lentos, né? Primeiro a gente vai historiar uma coisa, depois acaba aquela história, no outro ano é mais outra parte, e assim alguns prédios vão ser tombados de acordo com que vai desempenhando o trabalho da cultura. Então isso é só para levar o conhecimento do público, é a última reunião que nós tivemos essa semana, e isso está dentro de um projeto, né? O que você faz esse ano, publica o ano que vem. O ano que vem você já tem a agenda de qual é o outro local que você vai fazer um estudo, isso vai ser junto com as escolas. Então é muito interessante, nós vamos ter história sim, muito em breve, né? Então é um passo lento, e de acordo que você deixa de fazer isso no município, o município perde ponto. Então alguns recursos poderiam estar vindo, a gente deixa de estar recebendo. Então é interessante que Planura abraça isso, já que nós perdemos bastante ponto no final do ano passado, nós temos que reconquistar isso. São verbas que nós só vamos receber o ano que vem devido a essas percas de ponto. Então, só ressaltando aqui, Juninho, porque estamos passando um fato, né? E acredito que nós vamos ter uma história, assim. Parabéns também pela indicação.
Se Deus quiser.
Em votação, o vereador concorda que a indicação permaneça como se encontra quanto a manifesto. Indicação aprovada. Indicação número 100. Com a palavra ao autor, o vereador Fausto Luiz Martins.
Essa indicação aqui, o prefeito está colocando esse meio de comunicação no município, que é a instalação de uma rádio comunitária, é porque nós já tivemos aqui a Criativa FM, que fazia os comunicados de utilidade pública, campanhas sociais de saúde, de educação, de Natal, Dia das Crianças, a gente unia toda a comunidade em prol de um programa ali do momento. E até para divulgar a transparência, a administração do prefeito, do atual prefeito, da Câmara, nosso trabalho, a gente está querendo voltar a isso. Pelo que eu tenho informações, já tem uma legislação federal que permite a instalação dessa rádio comunitária. Que é a diferença entre a comunitária e a comercial é quando a comunitária é gratuito, não tem fim lucrativo. E a comercial, alguém vem, um empreendedor, e desenvolve essa rádio, vende comerciais e tem a comercial. A comunitária é mais de utilidade pública, mais do município, da Câmara, em benefício da comunidade direta. Então essa é a ideia que nós temos, Colômbia tem, todos os lugares tem. Então Planura também eu desejaria que tivesse. Fiz um requerimento para o presidente também, para que ele esteja transmitindo nossas reuniões ao vivo. Que contrate uma rádio, que seja particular, porque a comunitária de Colômbia já está sendo utilizada na hora, não sei se todas as de Frutal estão sendo usadas, se tem alguma que dá para estar transmitindo ao vivo, porque é uma solicitação da comunidade, porque muitos não dá para vir aqui acompanhar a reunião pessoalmente, mas se fosse transmitido ao vivo, todo mundo estaria acompanhando nesse momento. Então esse é meu desejo, colocar esse meio de comunicação aqui para a gente, campanha da dengue, muita campanha é feita direto na rádio. Quando você tem a rádio comunitária, o povo larga de ouvir a rádio de fora sim. Ele quer saber o que está acontecendo no município, pode dar informação, notícia, tudo em tempo integral e direto para a nossa população. Então essa é a minha ideia. A gente está colocando aqui, como eu disse aqui na justificativa, a gente vai estar programas de interesse da população, um espaço democrático para a sociedade se manifestar e dar suas opiniões sobre assuntos importantes para o município. Então é isso, dá democratizar, dá transparência, a gente vai ter como estar explicando. O povo tem que saber o que está acontecendo e no momento real. Não é daqui 30 dias, 40 dias que ele está sabendo de buchicho distorcido, porque quando você tem uma rádio comunitária, você fala diretamente. O buchicho é uma coisa, o prefeito ir numa rádio falar, o vereador ir falar, aí não tem distorção. Porque eu disse que me disse que é terrível numa cidade pequena. Então essa é a minha ideia, transparência com lealdade no assunto. Eu quero contar com o apoio de vocês aí nessa indicação.
Gostaria de fazer um comentário, vereador Fausto. A gente está entrou em contato com a rádio lá de Colômbia, como eles transmitem a reunião de lá, fica difícil de cá. Então a gente está vendo se vai ter como transmitir, por exemplo, com um dia de atraso, na terça-feira, porque não tem como, né? Porque muitas vezes acontece uma reunião terminar mais tarde.
Então, mas como a gente sabe que já tem uma rádio aqui, a gente podia, o município estar propondo uma parceria com esse pessoal, ajudando na aquisição dos aparelhos, disponibilizar um espaço aí para eles estar instalando essa rádio. Então a gente tem que fazer parceria, porque isso é em prol do município, é interesse público, e certamente que Frutal deve ter alguma rádio particular que não transmite a rádio, a sessão da Câmara de lá, poderia estar contratando. Dá para a gente entrar em contato com Frutal também. Quem sabe a gente não conseguiria estar transmitindo. Então, vamos ver o que a gente consegue aí. E vamos começar, vamos tomar atitude. Porque se a gente não tomar atitude, ficar de braço cruzado, nunca vai sair nada do papel. Então, é isso que eu estou propondo aqui, da gente correr atrás e buscar a solução. Se tem ideia, vamos lutar por ela, porque é assim que a gente vai ter que representar o povo de Planura.
Eu fiz uma pesquisa aqui e descobri que essa associação existe, sim. É a Associação Cultural Comunitária de Planura, que se localiza na rua Paulo Brink, 981, no nome de Rosenir Cipriano Silva. Então, já foi dado o canal, teve um prazo para a pessoa montar a rádio, e vamos verificar agora se já prescreveu esse prazo, se já passou da época, se não, a gente vai abrir, se a gente precisar de ir em Brasília, na telecomunicação do ministro lá, para a gente reivindicar outro processo seletivo, que eu lembro na época, até eu fui em Brasília com o Márcio Cabral e o Dominguinhos, que ele estava pleiteando a rádio, eles ficaram em segundo, em termos de assinaturas. E essa aqui ganhou. Mas não foi montado nem procurado uma forma, um apoio, com parceria, como diz o vereador Fausto, de estar instalando essa rádio. Agora, se essa pessoa que estiver no prazo ainda, a gente vai dar um apoio para ela, para que seja montada a rádio. Se não, a gente tem que pedir nova licitação, o processo de reimplantação de um novo canal de rádio. E parabenizo, uma indicação ótima, porque Planura está precisando com urgências.
Em votação, vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, contra a manifeste. Indicação aprovada. Projeto de lei número 020/2013, de autoria do Poder Executivo, que disciplina sobre a colocação de caçambas estacionárias destinadas ao recolhimento de entulhos e similares e da outras providências, devidamente analisado e recebido pela presidência, que passou pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação e Obras e Serviços Públicos Municipais, onde emitiram pareceres favoráveis. Projeto em discussão.
Presidente, só terminar a ordem daqui do dia para a gente, tem um requerimento meu.
Depois, está no final.
Depois do projeto de lei?
Em discussão. Em votação. Lucas Giovanni.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Almezino Luiz Martins.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei 022/2013, de autoria do Poder Executivo, que altera a doação do lote 80, quadra 69, constante do artigo 1º da Lei número 850, de 3 de janeiro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a fazer doação de lotes urbanos a beneficiários de cessão de uso de lotes urbano e contém outras providências, devidamente analisado e recebido pela Presidência, que passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, onde emitiu parecer favorável. Projeto em discussão. Em votação. Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Lucas Giovanni da Silva. Favorável. Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Projeto 022 aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 026, 2013, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 7º da lei número 841, de 20 de setembro de 2010, que estabelece diretrizes para a política municipal de turismo, cria o Conselho Municipal de Turismo e dá outras providências, devidamente analisado e recebido pela presidência, que passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, onde emitiu seu parecer favorável. Projeto em discussão. Em votação, Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Projeto de lei 026 aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Legislativo 005, de autoria do vereador Luciano Machado, que determina a obrigatoriedade das instituições financeiras e congêneres da instalação de câmeras de segurança em seus estabelecimentos e dá outras providências. Passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, onde emitiu parecer favorável. Projeto em discussão. Esse projeto de lei número 005, 22 de abril de 2013, determina a obrigatoriedade das instituições financeiras e congêneres da instalação de câmeras de segurança em seus estabelecimentos e dá outras providências. Eu vou ler aqui como ficou a lei. A Câmara Municipal de Planura, Estado de Minas Gerais, decreta. Artigo 1º. Torna obrigatório a todas as instituições financeiras e suas congêneres que tenham por principal atividade transação mercantil com dinheiro com espécie, principalmente aquelas que mantêm caixas eletrônicos de resgate de dinheiro, instalação de câmeras de segurança em seus estabelecimentos, com gravação das imagens e dispositivos que a preservem por pelo menos 30 dias, para que possam tais dispositivos ajudar as instituições de segurança pública na investigação de assaltos ou furtos que possam ocorrer nesses estabelecimentos que recebem grande fluxo de pessoas. Artigo 2º. A inobservância do disposto no artigo 1º desta lei acarreterá o estabelecimento das multas estabelecidas no Código Tributário de Posturas do Município, relativas a não cumprimento de obrigações relativas ao funcionamento do estabelecimento e, em caso de reincidência, cassação do alvará de funcionamento. Artigo 3º. O Executivo Municipal poderá regulamentar a presente lei por decreto municipal. Artigo 4º. Revogando as disposições em contrário desta lei entre em vigor na data de publicação. Câmara Municipal de Planura, 22 de abril, vereador Luciano Machado. Essa indicação, essa lei, esse projeto de lei, eu estou fazendo ele mais também, porque com essas câmeras não é só o estabelecimento que vai estar sendo assim, vigiado, que estará sendo mais, estará com mais segurança. Os vizinhos ali do banco, dos caixas, também serão. Por quê? Eu fiz mais esse projeto porque eu achei o cúmulo do absurdo uma agência igual o Bradesco não ter câmera. A hora nenhuma ela tem câmera. Aí eles alegam por quê? Porque tem seguro, então não tem importância roubar. Mas e quem está lá? De repente chega bandido, está chegando alguma pessoa, faz de madrugada, alguém vê os bandidos, faz alguma coisa com essa pessoa, então eles não estão pensando no cidadão. Então muitas vezes a gente fazer uma lei é uma medida drástica. Por isso que eu conto com o apoio de vocês. Em votação, Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Almezino Luiz Martins.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Projeto de lei do Legislativo 005, aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Legislativo, de autoria do vereador Luciano Machado, que estende a todos os servidores públicos, sem distinção, a dispensa ao trabalho nos dias decretados como ponto facultativo e dá outras providências, que passou pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação e Obras e Serviços Públicos Municipais, onde emitiram seus pareceres favoráveis. Projeto em discussão. Vou ler aqui o projeto de lei do Legislativo 06, de 22 de abril. estende a todos os servidores públicos sem distinção a dispensa ao trabalho nos dias decretados, como ponto facultativo e dá outras providências. A Câmara Municipal de Planura, Estado de Minas Gerais, decreta. Artigo 1º. Os dias decretados pelo Executivo Municipal, como ponto facultativo nas repartições públicas municipais, o direito da dispensa ao trabalho é estendido a todos os servidores sem distinção. Artigo 2º. As categorias de servidores públicos que sejam necessários o comparecimento ao trabalho nos dias decretados como ponto facultativo farão jus ao direito de receber horas extraordinárias pelo trabalho assim realizado. Artigo 3º. Revogando as disposições encontradas esta lei entre em vigor na data de publicação. Câmara Municipal, 22 de abril, vereador Luciano Machado. Essa lei eu fiz, que há muito tempo eu penso, que eu acho assim, uma injustiça quando a prefeitura decreta ponto facultativo, o que que acontece? Os funcionários do hospital têm que trabalhar, os lixeiros têm que trabalhar, e eles não recebem hora extra por isso. Então, eu acho isso uma injustiça. Então, eu acho que, tendo esse ponto facultativo, e as pessoas que trabalharem nesse dia, farão jus à extraordinária. Conto com o apoio de vocês. Em discussão. Em votação. Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Falso Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Almezino Luiz Martins.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Projeto de lei legislativo número 006/2013, aprovado por unanimidade. Requerimento número 003/2013. Com a palavra o autor, vereador Falso Luiz Martins.
Essa minha preocupação com a empresa que está prestando serviço aí na construção da creche municipal é porque eu estou sendo procurado por várias pessoas, comerciantes, pessoas físicas mesmo, que estão, foram prejudicadas, porque essa obra, gente, ela vem um recurso para o município de R$1.400.000 para fazer essa creche com tempo de conclusão para o final de setembro de 2012. Acontece que não foi concluída, foi essa firma abandonou essa construção dessa obra no mandato passado. Pessoas foram prejudicadas, como o André da Casa Borges, o Bergamo, o Carazinho, o Aldo Hotel, até vendeu o hotel e não recebeu desse povo até hoje. Pedreiros e serventes, os que entraram na justiça estão entrando em acordo lá para receber agora na prefeitura. Então, isso está causando prejuízo para o nosso povo aqui de Planura. Então, eu quero a gente juntar com a prefeitura e tomar uma decisão quanto a essa empresa, porque ela agora deu uma retornadinha no serviço, a prefeitura pagando corretamente de novo, e ele só pagou um pouquinho dos débitos trabalhistas, porque o Wagner, que foi lá na justiça contra os funcionários, e forçava ele, na hora que o Alexandre, por exemplo, que era o financeiro, ia dar o cheque, eu estava vendo lá, ele ia junto com o cara para receber, ia atrás dele no banco para poder receber do cara da empreiteira. Então, nós vamos ter que tomar medida mais drástica, porque tem o Roberto Pedreiro, por exemplo. Ele não entrou na justiça, ele falou, não, eu trabalhei, eles me deram oportunidade, mas ele não está entre esses beneficiados. Então, isso é um exemplo. O Carazinho vive me cercando e falando, ninguém vai tomar atitude. 5 mil de comida, gente, em prejuízo para mim. A hora que eles comeram, encheram a barriga, dormiram em hotel, comprou material na Casa Borges, do Bergamo, os pedreiros trabalhando e não recebem. E a prefeitura vai e paga. Tem a medição, a prefeitura paga corretamente. O que nós vamos ter que fazer da agora para frente? Vai pagar, mas você vai pagar o que você deve para o povo da Planura primeiro. Você não vai levar nada daqui sem pagar o povo que está aqui, que prestou serviço e que não vai ficar no prejuízo com vocês, não. Parece que ele abandonou de novo, parou lá a creche outra vez. Então a gente tem que ver, sim, porque é o povo nosso sendo prejudicado e a gente representante deles. Vamos ter que tomar atitude aí com essa firma, exigir o cumprimento disso aí. Se ele não dá conta, que abandone, que a prefeitura contrate uma nova empreiteira para estar fazendo isso e aplicando o recurso que veio para o município, no município. Porque pelo jeito ele deu cano nas outras cidades, tudo que tem na região aí, Conceição, outros lugares, ele veio fazendo e foi quebrando e vem largando quebrando, como se fosse uma pirâmide. Só que Planura não pode ser a próxima. Acabar aqui, nós ficar com esse elefante branco e ter que devolver dinheiro ou aplicar recurso próprio nosso para acabar uma obra que vem muito dinheiro na época. Então essa é a minha preocupação, quero cobrar aqui e peço o apoio de vocês para a gente estar empenhado nisso aí, buscar solução para isso. É muita gente prejudicada e nós não podemos ficar de braços cruzados. Muito recurso disponível e nada aplicado, muito pouco. Porque a obra está lá, a gente passa, não acaba nunca, a demanda de criança grande no município, a gente não conclui a obra e prejudicando todo mundo. Então vamos tomar atitude, meu povo, vamos junto.
Em discussão.
Só dar uma fala aqui para o Fausto. O Fausto, eu acho muito bem lembrado isso aí. Eu também estou muito intrigado. As pessoas também me procuram. E é uma situação, não sei até porquê, né, que uma empresa dessa ela, tem que ser punida, né, porque vários aditivos já foram feitos, o serviço não sai, o pessoal tudo reclamando que não recebe. Mas, com certeza, como representante do prefeito, vou estar conversando com ele a respeito disso e a gente vai estar soprando esse carvãozinho, vai deixar a brasa apagada. Tá?
Adriano Roberto da Silva.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célio Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Requerimento número 003/2013, aprovado por unanimidade. Grande expediente, onde se encontra escrito para fazer uso da tribuna livre, o senhor Luciano Alves da Silva, com o assunto vagas gratuitas oferecidas pela Unifeb para tratamento odontológico para a população de Planura.
Boa noite a todos, senhor presidente Luciano, vice-presidente Lucas, secretário Mezino, demais vereadores, Celso, Chico, Célia, Juninho, Fausto, Adriano, vereador presidente de Colômbia, vice-prefeito Ademir de Moraes, aparecido Maria da Silva, ex-vereador, vice-prefeito, prefeito, que já foi passado. Eu gostaria de agradecer também a presença do pessoal que está assistindo a reunião, em nome da enfermeira, nossa enfermeira presente, eu gostaria de cumprimentar todo o público presente. Com relação à saúde, eu não vim falar da saúde de Planura, não estou acompanhando muito bem a saúde de Planura atual, trabalho no meu consultório particular, mas também tenho muito acesso a Barretos, tenho acesso direto ao Hospital Pio XII, à Fundação Educacional de Barretos, onde sou docente já há 10 anos, tenho acesso à Santa Casa de Misericórdia. E hoje, estando ali reunido com o vice-diretor, professor doutor Alex, eu consegui uma carta, e ele me pedindo, que ele é professor especialista em pediatria, o atendimento de crianças ali que eles estão necessitados. São 80 alunos precisando de crianças para ser atendidos naquela instituição. Então, eu trouxe a carta para vocês, assinada por eles, onde a cópia original está com o nosso presidente Luciano. Então, eu sei exatamente como funciona o poder legislativo e o poder executivo. E sei também que existe uma lacuna entre, um espaço entre o prefeito e os vereadores. Eu estou acompanhando a reunião, estou vendo inúmeras indicações. Eu parabenizo aqui todos os vereadores pela luta por nossa cidade, que eu também almejo e amo muito Planura, entendeu? Então é o seguinte. O vereador luta, vai, faz a indicação, chega no prefeito, o prefeito rasga a indicação e não é executado. Então a minha luta aqui é pela cidade, em benfeitoria, pegando essa carta da faculdade e pedir para todos os vereadores fazer uma indicação, passar para a coordenadora da odontologia, doutora Neiva, que faça varredura em todas as crianças carentes, mais necessitadas, presentes aqui em Planura, que o prefeito arrume uma locomoção, um ônibus, uma perua, uma van, que forma qualquer. Que toda criança de Planura que chegar na universidade será atendida com todo amor e carinho. Essas são minhas palavras, muito obrigado.
Luciano, né? Doutor Luciano, ex-vereador dessa casa. Deixa eu fazer só uma pergunta. Quais os horários? Não tem horário, seja das 7 às 5 à noite, como que é isso? Tem limitações de vagas?
Na verdade, a clínica da universidade é aberta a todas as pessoas, não só crianças, né? Cirurgia é sexta-feira, gengiva quarta-feira, o dia todo, pediatria na segunda-feira, prótese na terça-feira. Depois, com mais tempo, eu posso passar o calendário para vocês. A pediatria está na segunda-feira o dia todo, a partir das 7 da manhã. É só chegar, falar que é de Planura, que vai ser atendido imediatamente, a pedido do vice-diretor da faculdade.
Certo. E tem algum encaminhamento? Qual que é o processo daqui para ser... Tem que ser encaminhado por um profissional daqui? Ou...
Olha, acho que para acontecer esse projeto, que eu acho que é um projeto muito bonito, tem que ser feita a varredura das crianças nas escolas. Vamos começar com pediatria, pegar os casos mais críticos, né, das crianças mais necessitadas, fazer o transporte pela faculdade na segunda-feira, às 7 horas em ponto, nós estaremos lá presente para fazer o translado e o atendimento dessas crianças na universidade, até o término do tratamento.
Obrigado. Eu parabenizo a iniciativa do vereador Luciano, ex-vereador, né, pela sua iniciativa. Eu sei que tem várias pessoas que já fazem o tratamento, pessoas idosas lá, né, e inclusive eu já levei muitas pessoas lá, mas essa das crianças não tinha. E agora você vem trazendo esse recado aqui, a gente pode fazer um requerimento aqui, em nome dos vereadores todos aqui, e levar para a tia Neiva lá, né, para ela fazer uma avaliação nas escolas e encaminhar. E solicitar do prefeito também, do vice que está aqui, o Edmilson, que seja disponível um veículo, né? Porque é uma forma de evitar o gasto, porque tratamento dentário é muito caro. Parabéns aí.
Quero te parabenizar, Luciano. Esse trabalho que você fez, vem fazendo há muito tempo. Acompanhei você com o Vanderlei, o ex-vereador também, que levava a gente, se abria as portas lá para pessoas maiores já. Agora esse programa é muito bonito, vamos ter certeza que o Executivo vai estar fazendo essa parceria com a gente, vai estar colocando nossas odontólogas em contato com as crianças, fazendo esse levantamento que você falou, estudando a viabilidade desse meio de transporte. Então eu quero te parabenizar, é uma luta e uma conquista sua, de iniciativa sua, e pode contar com o nosso apoio, porque isso é de grande interesse para o município. Tem muita criança com esse problema, o tratamento odontológico é muito caro. Então eu já levei criança lá também, que me procurou para levar, para fazer só o transporte, chega e acompanha, espera, porque você acaba tendo que esperar. Você vê que é tratado com carinho, porque atende às vezes com o estudante, gente, mas tem as mestres ao lado, que está acompanhando, está fazendo e cobrando os meninos em cima, eu vi de perto. Então está de parabéns, até prótese, igual falou, põe ponte, põe tudo lá, é como se diz, né? A faculdade é para aprender tudo e os mestres estão lá para ensinar. Você precisa ver o capricho, o carinho que trata as crianças, os adultos. Então você está de parabéns e eu acho que o município vai querer abraçar essa causa sim, viu? Muito obrigado e meus parabéns.
Obrigado.
Doutor Luciano, quero aqui não só parabenizar, mas também agradecer pela sua força que o senhor está trazendo para a nossa planura. O senhor já foi vereador nessa casa e exercendo o cargo de vereador e também o seu profissionalismo. E hoje, fora da política, digamos assim, continua trazendo esse benefício intermediando. Então, com certeza, será muito bem-vindo. Muito obrigado, doutor.
Eu também agradeço, Luciano, pelo que você vem fazendo por Planura. Hoje você chegou aqui para fazer o uso da tribuna. Todos que querem, quando precisar da tribuna, tem que requerer a tribuna 48 horas antes. Seria na sexta-feira. Aí eu cheguei aqui, o Luciano estava indo embora. Aí eu falei, não, vamos conversar com o presidente. Por essa causa, eu tenho certeza que ele vai... Quero parabenizar também o presidente, porque senão o uso da tribuna seria no começo do mês, né? Se isso é dia 3. Então, por essa causa, o presidente cedeu o espaço para o Luciano fazer o uso da tribuna hoje, antecipando vários dias, porque realmente isso aí é uma coisa muito importante. Eu tenho certeza, junto com o excelentíssimo prefeito e os vereadores, e com o acesso que você tem lá, a gente vai conseguir muito por Planura. Obrigado, Luciano.
Quero agradecer a você, Luciano, por esse trabalho seu, humanizado, que vem fazendo por nossa cidade, por nossas crianças carentes. Continue sempre assim, meu jovem. Muito obrigado.
Por nada.
Luciano, Luquinha, onde meu pai diz que... Não, vou colocar o nome do meu filho de Lucas também. Como meu pai diz, quando antigamente falava. Parabéns, continue assim, dando essa força para a nossa cidade, apesar de não estar no cargo aqui. Mas está de parabéns pelo seu trabalho. E vamos sim, vamos atrás. Tomara que seja com urgência, né? Para fazer essa varredura, ver quem precisa mais, para dar início ao tratamento, que é prolongado, demora um pouco, e vai beneficiar muito a nossa cidade, porque é caro mesmo o tratamento do dente. Mas parabéns. Boa noite.
Gostaria de parabenizar você, Luciano. Que Deus te ilumine sempre. Esse trabalho seu é muito bonito, digno de aplauso mesmo. Porque muitas vezes as pessoas ficam só de conversa. Você não está só de conversa, você está fazendo. E o que você está fazendo, ajudando muitas pessoas, muitas crianças. E eu tenho certeza que a Câmara vai apoiar, todos os vereadores vão apoiar, e o prefeito também vai querer assumir esse trabalho, para que possamos levar essas crianças para Barretos. Então, meus parabéns. E eu quero pedir ao público presente uma salva de aplausos para o Luciano. Falar mais alguma coisa?
Obrigado, senhor presidente. Eu quero deixar bem claro que a nossa coordenadora, a doutora Neiva, ela tem total apoio meu. Eu posso fazer, não atuando na prefeitura, eu posso fazer voluntariamente, ajudar ela na varredura das crianças também. Tirar um tempo disponível.
Muito obrigado, senhor Luciano. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite a todos. Parabenizar a todos os vereadores pelas indicações. E agradecer a presença de todos, em especial ao do meu pai, Jureia. E continue vindo sempre aqui, mesmo que esteja fora da política, mas o senhor é uma pessoa que passou por aqui e sempre vai ser bem lembrado. Boa noite.
Com a palavra, vereador Francisco.
Senhor presidente, mesa diretora, novos colegas vereadores, público presente, a imprensa escrita e falada, funcionários dessa casa, meu boa noite a todos. Quero aqui também, mais uma vez, agradecer e parabenizar o doutor Luciano. Quero também aqui agradecer a presença do nosso colega vereador da cidade de Colômbia, que veio aqui hoje nos prestigiar. Obrigado pela visita, não, vereador. Quero aqui também, meu boa noite, o ex-prefeito Aparecido, Jureia, vice-prefeito, agradecer a presença de todos aqui. Hoje, casa cheia, teve, a gente pode dizer isso, né? Porque sempre a gente está aqui sozinho. Tantos relatos tão bons como foi dito aqui, a rádio comunitária. Que bom se agora nós pudéssemos está aqui falando para muitas pessoas em Planura, ao vivo. Senhor presidente, eu quero hoje aqui mais uma vez, e antes de eu fazer o meu relato, já quero também falar que não é uma crítica. Eu costumo muito falar a coisa que a gente vê, que a gente é cobrado. Porque muitas vezes não, 90% dos candidatos, incluindo todos nós que fomos aqui escolhidos pela maioria dos eleitores de Planura, para nos representar, prefeito municipal, eu estou muito triste com muitos acontecidos. Foi aqui falado pelo doutor Luciano. Não que eu queira dizer que o prefeito fez isso, ou faz, ou deixa de fazer. A indicação da gente, muitas vezes, não tem valor. Quero que já deixar a minha palavra para salvar, para depois não falar que é uma crítica ao nosso excelentíssimo prefeito Paulo, está dando todas as respostas aqui para as nossas indicações, coisa que a gente ficou 4 anos aqui, tem uns meninos que nós já ficamos aqui os 4 anos, nunca aconteceu, quero já parabenizar. Mas eu tenho um relato a fazer, porque quando é a época da eleição, todo mundo sobe lá para a nossa vila, é lá que eu moro. Eu não estou falando só da vila, estou falando de toda a planura e município. Aí o nego chega lá e fala, eu vou fazer acontecer. Mas depois ele não mostra a cara durante 4 anos, não. Eu não só mostro a cara durante os 4 anos. Eu hoje agora vou falar. Me desculpe os senhores todos aqui, porque aqui nós fazemos um trabalho que muitas vezes não é visto, porque não tem o veículo de comunicação. E muitas pessoas não sabem o nosso trabalho. Mas agora, por eu ser muito cobrado, eu quero passar para vocês, hoje tem bastante gente aqui para ser ressaltado. O cara vai lá e fala, ó, eu elegi, isso aqui vai acontecer. Nós temos um problema dos mais sérios no solidário. Solidário, todo mundo foi em cima e agora esqueceu. Quero dizer mais uma vez, deixar bem claro, excelentíssimo senhor prefeito, eu sei de todos os problemas de planura, mas nós temos uma rua, a rua R, a altura do número 21. Lá tem casas prontas, a pessoa conseguiu levantar e eu presenciei durante 15 anos de planura que eu comecei a observar de perto, para ter a casa própria, e conseguiu fazer lá 2 cômodos e um banheiro para mudar. E nós estamos hoje aqui desde agosto do ano passado, lá tem 7 requerimentos de um poste para aquela rua. E ninguém se sensibilizou e colocou. Então, senhor presidente, carecidamente, eu quero aqui fazer esse pedido para o senhor, se tiver como, então, o nobre colega vereador Mezino. Temos muitos problemas na nossa cidade. Problema de limpeza hoje é um dos maiores. É coisa absurda. Falar, nós estamos aí com 5 meses de administração. Não estou, mais uma vez quero ressaltar, não estou criticando o prefeito. Por quê? Tantos já passaram e vem sempre só de cobrança passada. Eu falo, ah, fulano passou, foi ele que fez. Mas quando a pessoa cobra demais, tanto o passado e justifica, eu acho que é falta de capacidade. Então, portanto, eu vivo, eu cobro, a gente já fez indicação, já correu atrás, já procuramos até a CEMIG, e a resposta foi que tem que ser a Prefeitura Municipal. A gente não sabe mais o que fazer. A pessoa construiu, trabalhou, todo dia acordando 5 horas da manhã para o seu serviço e conseguir fazer 2 cômodos e um banheiro, tá, continua pagando aluguel, porque não pode morar na própria casa por causa de um poste há 1 ano e meio praticamente. Num local onde a maioria, vamos dizer assim, vereadores, são 60 candidatos a vereador para escolher 9. Graças a Deus, sou feliz pelas pessoas terem me incluído no meio dos 9. Para mim estar aqui reivindicando, cobrando. Mas os prefeitos, automaticamente, são 2 ou 3. E, geralmente, quem elege, há 15, 16 anos, vou falar de um modo geral, não vai lá dar a resposta. E quando a gente fala aqui, fala que o vereador é oposição. Ah, aquele vereador é oposição. No outro dia, ele fala assim, ah, mas peraí, por que fulano não poderia ter falado isso? Então, nós fomos eleitos para quê? Nobre colega vereador Fausto aqui hoje, eu ia até na hora fazer um comentário sobre o requerimento. Uma obra igual a creche, a qual era para nós trazer, era não, vai trazer, se Deus quiser, um benefício muito grande, está trazendo prejuízo para a nossa cidade. Então, existem as maneiras na lei, eu tenho certeza, que salva tudo isso, mas muitas vezes a pessoa está bem sossegado ou nem não está sossegado. Mas vamos dizer uma coisa menor, igual um poste, vamos dizer um poste de energia. Gente, isso é um absurdo, 1 ano e meio, a pessoa já está com 4 meses com a casa pronta e não pode morar. Peraí. Então, na época da eleição, o nego vai lá, busca o voto, fala, o cara confia. Virou as costas, elegeu, esqueceu?
Prefeito, eu acho que não tem que administrar só para aquelas pessoas. Eu tive 4 mil votos, eu vou administrar para 4 mil votos. Não, você tem que administrar para todo o município da sua cidade. Porque o voto é democracia. Teve os dois partidos, um confrontou com o outro. Eu tenho certeza que metade das palavras que eu estou falando aqui, muitas pessoas vão interpretar errado. Mas eu tenho certeza que o senhor prefeito não vai interpretar errado, não. Eu quero que, até se puder, seja constado em ato o que eu estou falando aqui hoje, senhor presidente. Por quê? É uma coisa absoluta, tá? Nego só critica, fala, ah, porque o fulano não fez, o outro não fez, era o problema do fulano. Gente, pelo amor de Deus, vamos resolver o problema da população. Vamos pegar pelas coisas menores para chegar nas maiores, a gente não está vendo as coisas acontecer. Pelo amor de Deus, vamos tomar essas atitudes, vamos olhar para aquelas pessoas que todo dia, 5 horas da manhã, está correndo, o pessoal de planura, gente. São pessoas trabalhadeiras, são pessoas que trabalham. Eu sou, como se diz, um forte candidato a falar isso, porque eu presencio o dia a dia de todos, junto. Tem dia que eu fico louco, eu perco o sono, não consigo dormir, porque a pessoa me cobra e eu não consigo ter a resposta. Isso aqui que eu estou fazendo aqui, gente, é um desabafo, porque tantas as pessoas chegarem e falar, Chico, você mora aqui, você está vendo, nós confiamos em, não só em você, mas em todos os vereadores, e eu sei que essa casa aqui, o tanto que tem trabalhado, tem batido todo mundo, e é nós que tomamos couro. Poucas vezes a gente chega para fazer um desabafo que eu estou fazendo hoje aqui. Eu vou falar para vocês, eu me senti hoje encurralado e obrigado a fazer isso. Eu não queria fazer, não. Mas analisa junto comigo, um ano e meio para um posto de energia. Não importa quem passou ou quem deixou de passar lá, não, gente. Isso aí é não olhar e não valorizar as pessoas e depois voltar na época da eleição cobrando lá. Ó, oh, gente, eu quero que você vote em mim, porque o fulano fez isso e agora ele não deu conta de fazer, eu vou fazer. Elege, vira as costas do mesmo jeito. Pelo amor de Deus, gente, vamos se sensibilizar com isso. Se tiver alguma coisa que puder ser feita, senhor presidente, eu queria que o senhor pudesse intervir de uma maneira mais bem... que tenha uma transparência maior, que possa essas pessoas ter um respaldo mais rápido, porque é um absurdo. Eu acho que muitas vezes coisa pequena não precisava nem de ser discutida aqui, mas posso dizer que eu tenho certeza que tudo isso é falta da pessoa falar assim, não, peraí, isso é uma coisa tão pequenininha, vamos fazer. O cara está olhando a coisa grande e fala assim, nossa, mas o vereador foi lá criticar, eu estou fazendo coisas grandes, coisas boas, maravilha, bom, vamos aplaudir de pé. Mas e aquela coisa pequenininha, aquela pessoa também eleitou, ela votou e está lá, coitada, necessitada do mesmo jeito. O que acontece? Ela tem a dívida de fazer a casinha. Ela está pagando aluguel e não consegue morar. Me desculpe, meu desabafo é esse, senhor presidente, todos vocês. Quero aqui deixar meu boa noite a todos. Pedir desculpa, eu não estou com a garganta legal hoje, estou até passando mal, dentro da hora que cheguei, acho que vocês puderam perceber isso. Mas eu tinha que fazer esse desabafo. Então vocês me desculpem alguma coisa, porque muitas vezes aqui a gente, quando está meio ruim da garganta, você não consegue nem concluir as palavras direito. Mas é isso, mais uma vez, eu quero aqui falar, ressaltar, que eu não estou criticando o senhor prefeito, não, eu estou querendo ajudar. Porque eu fui eleito para isso, foi para cobrar, para ver, e eu estou lá todo dia. E não estou vendo a coisa acontecer. Então, tem algumas coisas que a gente muitas vezes não é nem valorizado, fica excluído na situação por ter coragem de falar as coisas. Eu vou ser excluído sempre de pessoas que me interpretam errado. Mas eu tenho certeza que a população vai ver e vai ter resposta. Por quê? Muitas vezes é não valorizar as pessoas numa questão muito pequena. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos, que tenham uma boa noite, Deus abençoe a todos.
Gostaria de fazer um comentário em cima da sua palavra, nobre vereador. O senhor está completamente com a razão, e eu penso assim, eu acho que a gente pode fazer um ofício em nome dos 9 vereadores, pedindo para que o executivo tome providência em relação a esse problema. E eu quero dizer para o senhor, muitas vezes o que a gente fala aqui chega distorcido na rua mesmo. Chega. Há umas 2 reuniões atrás que eu fiz um comentário, uma crítica em cima do secretário de obras, no outro dia ele estava falando que eu estava trabalhando contra. Por quê? Porque isso aí, esse secretário de obras que a gente tem aqui na planura hoje, ele está preocupado em metragem de muro, distância do muro da casa. Os problemas que precisa se preocupar, igual esse que o senhor relatou, ele não preocupa, não. Ele está preocupado com desavença pessoal, não está cuidando da nossa cidade. Então, e sai distorcido aqui. As coisas saem que o vereador está trabalhando contra, que parou de asfaltar porque o vereador não votou o projeto. É o que está na rua, isso aí. Tudo é vereador. A incompetência desse cidadão, que é o secretário de obras, não tem jeito de ser maior, não. E ele coloca a incompetência dele em cima, põe a culpa em nós, vereadores. Então, nós temos que cobrar, sim, nosso vereador. É uma obrigação nossa. E o povo depende disso, sim. Palavra, vereador Celso.
Eu sou favorável a você, Chico, porque realmente Planura tem vários pontos precisando de colocar poste. É muito triste ficar sem energia. Eu tenho certeza que o líder do governo, o secretário do governo está aí presente também, junto com os vereadores, nós vamos achar uma solução para esses moradores. E você tem meu apoio, Francisco, porque realmente teve 100 indicações nessa casa. Não sei quantos projetos já, que foi bastante. Não sei se foi 15, 20 projetos. E você não votou contra nenhum. Então, realmente, você foi eleito, você está aprovando os projetos de lei, você está ajudando a cidade, ajudando o prefeito. Nessa casa, você está sendo muito importante aqui, porque você foi eleito na oposição, todo mundo achava que falsos, Chico, Célia, ia votar contra o projetos. Mas, realmente, vocês estão demonstrando o contrário. Então, estou com você, o que vocês precisar. Realmente, a parte de cima lá, a vilinha, tá um caos sério, né? Não é só esse problema, outros problemas, né? Drogas na cidade. Inclusive, eu já indiquei um posto policial, que era indicação passada, acho que do Chico, né? Então, realmente, a gente vamos esperar aí. Eu tenho certeza que o excelentíssimo prefeito, com seu secretário, vai achar uma solução para a nossa cidade melhorar. Tenho certeza. Boa noite a cada um de vocês aqui presente. Continuo sempre vindo assim. Ficamos muito felizes da presença de vocês, porque pela primeira vez teve mais de 10 pessoas nessa casa. Continuo sempre vindo aqui.
Luciano, eu tenho que voltar a te cobrar um outro problema, porque aconteceu de novo. Entendeu? Estou com a matéria aqui do jornal do Alex Freitas, que é o contratado pela Câmara, onde nós, eu, a Celinha e o Chico, tivemos Belo Horizonte atrás de recursos. A matéria está pronta, foi-me informado que está com você e que precisava da sua autorização para publicar. A minha dúvida é o seguinte: a contratação, eu não vi o processo licitatório, mas a contratação do serviço publicitário impresso é para a Câmara e para todos os vereadores, ou como é que é esse crivo de avaliação, se coloca ou não coloca a matéria? Acabou de chegar de novo, fresquinho, segunda edição depois da nossa viagem. Não tem. Não é ciúme de nada, não, mas não pode fazer isso. Eu tenho aqui, ó, isso foi me passado por e-mail, a matéria é pronta, com a entrevista com o Chico, com a Celinha, comigo, mostrando o que a gente pleiteou lá. Inclusive, o assessor do deputado Zé Maia ligou um dia depois para o prefeito, pedindo para juntar a documentação, para liberar, fazer o convênio do pró-município, para liberar os 500 mil para a infraestrutura no município. Está aqui na nossa mão, nossa indicação, entrevista, a gente está fazendo papel de palhaço, fui entrevistado ali, teve uma reunião extraordinária, o Chico e a Celinha foram entrevistados pelo repórter. Matéria está pronta, está editada e não sai no jornal. A segunda vez, nós fomos lá dia 7, dia 8, já está aqui com o jornal dia 19, já foram duas ou três edições e o nosso material não sai. Eu vou ter que te cobrar, porque você é presidente. Ficou parecendo que nós dois discutindo aquele dia pelo carro, está estragado, não está, é briga. Não é briga, eu quero só direitos iguais, igual eu falei. Está aqui a matéria editada, está no meu e-mail, eu mostro para qualquer um. Agora não sai, você vem para ver, espera, o cara chegou correndo aqui, já saiu correndo, cobrei dele, falou que não sabe nada, a mulher dele está grávida. Falei, beleza. Mas não tem mais ninguém nessa equipe, não tem ninguém desse jornal, então eu quero saber isso, porque é muito triste. Você vai, luta, tem o benefício, se Deus quiser vai vir. O Chico está falando aí para provar que nós não somos oposição de nada mesmo, porque aqui, a prova disso é que nós fomos atrás de recursos. O Chico está engasgado, eu tenho uma solução e eu vou até propor. O senhor falou para usar o nome da Câmara. Então vamos fazer. Vamos direcionar uma reclamação para a CEMIG. Eu vou te explicar por quê. Faz 20 anos que eu trabalho na prefeitura. Nós tínhamos uma funcionária aqui, de Frutal, a gerente comercial aqui de Frutal, que nos atendia diretamente, a Ivonete. Uma pessoa dedicada, aposentou-se. O que está acontecendo? Que eu estou sofrendo também, porque eu estou lutando por causa dessa energia, só que rural. E essa extensão de rede, Chico, dependia aqui de Frutal. Sabe o que eles fizeram com nós? Fecharam essa central comercial de atendimento à planura e jogaram nós para Uberaba. Olha a distância de Uberaba. Tudo que a gente ia pleitear em Frutal era facinho, falava direto com a Ivonete. Sábado, domingo, feriado, essa mulher nos atendia. Eu tinha o celular dela, até tem hoje. Até hoje. Pessoa dedicada para o nosso município. Agora, infelizmente, o Hudson, que é o gerente de Uberaba, nós vamos ter que ir lá, juntar uma comissão da Câmara ou da Prefeitura, ou Chico, se você quiser, eu me proponho aí, que eu também quero saber como é que é. Gente, é cobrado de toda a população na sua tarifa de energia e iluminação pública. Isso faz um saldo de R$35 mil por mês na conta da Prefeitura. Esse dinheiro é destinado ao pagamento das luzes, à energia das praças, dos órgãos públicos, dos hospitais, das creches, tudo no nosso município. Tá, isso é discutível, a cobrança, isso é uma coisa polêmica, mas está destinado para isso, inclusive para extensão de rede. Se tem que colocar mais um poste, Chico, ele põe o valor, faça o orçamento, é 1.800, é 2.800, eu não sei se hoje o preço era 1.800 antes, vamos supor que é 2.500 a extensão de rede para esse quarteirão, porque a energia, gente, não coloca se o poste estiver a mais de 40 metros da casa. Se não colocar o poste lá onde o Chico está falando, nas casas que estão mais de 40 metros dali, não vai ter o benefício da luz elétrica. Como é que ele vai morar lá? Essa é a indignação do Chico Velho. Se ele está indignado, está certo. O que nós temos que fazer? Juntar a Câmara e o Executivo. Vou propor com o Alessandro, o Omezino é meu primo também, representa o líder do governo. Nós temos que ir lá, vai ter que ir pessoalmente. Porque eu já cobrei do Mardoni, que fazia os ofícios de extensão de rede. Ele entra em contato, a orientação é passar por e-mail, é que modo frio, você não tem mais o contato pessoal, nós vamos ter que deslocar até lá. O telefone o rapaz não atende, deixou o celular, não atende. O rapaz passa e-mail, o ofício por e-mail, não tem retorno. Nós vamos ter que ir lá, gente. É o atendimento da CEMIG, uma prestadora de serviço do Estado, mas que presta serviço para o município e recebe por isso e muito bem, vive demonstrando faturamento de muito lucro. Se tem lucro, presta serviço correto e de qualidade para o município. Então, se nós estamos representando o município, nós temos que ir lá, Chico. Esse caso seu eu tenho acompanhado, tá, o pessoal vai na prefeitura, é uma correria, a prefeitura até que não está fugindo, não. Só que não está achando os meios de porque meio de e-mail, telefone, nós não vamos fazer isso mais, não. Vamos agarrar uma comissão aqui, vamos lá. Quem que é o cara? Vamos disponibilizar alguém Frutal? Tinha os Tarcísio aqui antes e não era no nosso município. Tiraram o Tarcísio e já jogaram para Frutal. Agora de Frutal jogaram para Uberaba. O atendimento está ficando mais distante, mais frio e nós não estamos sendo atendidos. Está tendo aí a deficiência? Vamos correr atrás. Então, eu quero vir aqui na Câmara cobrar o que direito igual, nós nove, e essa matéria, por exemplo, eu, Luciano, você é presidente, já te falei, vamos fazer tudo igual para todo mundo aqui. O orçamento da Câmara de R$100 mil por mês é muito dinheiro que é repassado do município para a Câmara. Mas temos que juntar tudo, vamos juntar força, vamos aplicar isso, vamos fazer um jeito de dar um retorno em benefício para a cidade e em companheirismo, unir os nove vereadores aqui e trazer resultado. Tem esse problema do Chico? Amanhã vamos tomar uma atitude. Vamos mandar ofício, vamos pessoalmente, vamos achar solução. Porque o bicho está até com dor de cabeça aqui mais cedo. Estava conversando com ele não consegue, ele não dá tempo dele falar, até chegar essa hora ele está com dor de cabeça. O que nós temos que fazer? Buscar a solução. Entendeu? Vamos atrás. Se a prefeitura não tiver jeito, nós vereadores. Tenho certeza que a prefeitura disponibiliza gente sim para ir lá. Eu acho que tem que ir o contato pessoal. Chega de e-mail, telefone. Essa indignação sua chegou, bateu comigo, pode somar força, pode contar comigo, vamos lutar junto. O Alessandro, secretário de governo, está aqui, eu agradeço a presença dele, o empenho dele, que sempre está deslocando para vir aqui, mas vamos buscar a solução para isso. Porque o problema é esse, se chegar é três famílias, sete famílias, mas é nós que fomos eleitos com 5, 10 votos de diferença, igual eu mesmo, que ganha eleição com 5 votos de diferença. E a gente tem que dar valor no eleitor, porque é a hora que ele precisa, tem que cobrar, e é de nós. Então nós temos que trazer a solução. Boa noite, me desculpa essa cobrada da sua presidência e dessa resposta, dessa matéria, e vamos junto, vamos resolver esse problema, Chico. E todos nós, que trouxer de problema, a comunidade cobrar, vamos juntar força. Não é um contra o outro, não. Vamos juntar os nove e o executivo para trazer benefício para a cidade. Boa noite para todos aqui.
Tá
Gostaria de fazer um comentário, não, vereador? Nenhuma matéria passou na minha mão para me falar se foi publicado ou não. Isso aí eu quero que alguém prova, nenhuma. Tanto é que todas as reuniões, o que, que eu peço aqui? Não é para entregar para o rapaz do jornal? O que está sendo feito é desse jeito. O único dia que não vai ser feito assim vai ser hoje, que ele teve que ir embora, vai pegar amanhã com a menina aqui, com a Edsonina. Agora, todos foi entregado aqui, passou para ele aqui, não foi? Então, nadinha passou na minha mão. E não,
falei
isso
com o Alex no telefone, falei com todo mundo. Aí me avisaram ainda, não vai ser publicado, Fausto.
Então, mas falaram que fui eu que não deixei?
Estou esperando. Aí falaram que dependia do seu crivo para você liberar ou não.
Porque isso aí não existe.
Entendeu?
Nem uma matéria.
Aí eu tenho que conversar com você. Aí eu tenho que cobrar. Entendeu?
Tem que cobrar,
é isso que eu estou falando.
Mas isso aí, ó, como se diz, a gente tem que averiguar certinho antes de falar.
A matéria está pronta.
Então, porque um papel não mostra que passou na minha mão. Então, tem que. E-mail não tem nada a ver, ué.
Ah, não? Se vindo um jornalista?
Mão,
pra
na
mim?
Na minha mão?
Ué, se tá com você, ué.
Ou então, na minha
tá
mão.
Tá pronto lá, não sai aqui? Por que, que não sai?
Mas o que, que eu tenho
isso
que...
eu quero saber,
então,
ué.
Então, isso aí nós vamos apurar, então, porque eu, matéria nenhuma passou na minha mão. Eu
tudo,
nem vi que você deu
de
entrevista.
Novo, é por isso que eu te falo.
Eu nem vi que
você
deu
jeito.
Entrevista.
Não tem jeito.
Não.
Você viu dando entrevista
assim? Você tá cheio de conversa, novo vereador.
Que cheio de conversa.
Você tá falando as coisas, e jogando no ar.
Que no ar,
a gente tem que ter prova, a gente tem que ter prova.
Eu
falo da pessoa. É igual o carro. O carro tá lá no Marcelo. Na hora que o relatório chegar de lá, do que consertou, você vai ver.
Então,
porque o senhor tem que ter prova antes de falar.
Eu
tem
falo
que ter mais
e prova.
Pessoa.
Eu tenho prova,
o senhor,
que o senhor foi lá pessoalmente.
O senhor a vida inteira fica de conversa, falando
que
alto em microfone e não age.
Oi, nós
vive,
fomos atrás,
vive nas
nós
costas
fomos
de político.
Nós fomos
vive
atrás.
Nas... Silêncio.
Vive, na costa
vive
de quem?
Nas costas de político.
Qual político?
E nunca trouxe resultado para a Planura.
Ah, não? O que, que você fez? Não.
Eu tenho certeza que muitos projetos
eu fiz. Ah, para, eu fiz muito também. Eu estou falando para nós entrar num acordo aqui, entra em comum aqui.
Não.
E você fica aí.
Está
tendo
de
alguma
conversa.
Coisa,
cê
não
tá
é conversa.
Você está cheio de conversinha. Você está cheio de conversa.
Você não apura nada porque o Chico foi lá e o carro não estava estragado.
Tem que aprovar.
Entendeu?
Tem que aprovar as coisas.
Você não faz, você está boicotando sim.
Tem que aprovar. Você viveu a vida inteira nas costas de político aí, que acabou com a nossa cidade e nunca teve coragem de fazer nada.
Ué, que,
e
que
vive de oportunismo. Você vive de oportunismo.
Que oportunismo? Eu sou vereador,
palavra
sou competente.
Palavra está franqueada aos vereadores.
Você também, sou.
Fala, senhor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Eu queria desejar boa noite a todos, o presente, imprensa escrita e falada, funcionários da casa que vem nos atendendo bem, graças a Deus. É, agradecer a presença do ex-prefeito Aparecido Maria, o Jureia, o vice-prefeito atual, Edmilson, o ex-vereador Luciano, o Tuta, de Colômbia, o secretário Alessandro e todos que eu não citei. Me desculpe. Quero parabenizar o vereador Chico. Aquele bairro ali também eu frequento bastante ali, eu quero apoiar também. E dizer que essa briga com a CEMIG é muito importante. É, tem um deputado federal que está peitando a CEMIG, o Elton Prado, com o governo, com o apoio da Dilma, tentando buscar uma solução. Mas o governo de Minas está atrapalhando. E com isso, eles cobram taxa abusiva aqui dos moradores. E também eu quero dizer que estou de acordo com eles de fazer uma comissão em Uberaba. Só que tem uma coisa. Aquele loteamento ali foi feito de forma desordenada por outros prefeitos visando voto. Foi doado de qualquer jeito. Então o loteamento tem que ser doado com asfalto, meio fio, esgoto, água, sem porcaria, sem avisar voto. É o meu desabafo, entendeu? Que fica anotado na ata aqui dessa reunião aqui, que quando um prefeito for doar um terreno, um loteamento, ele faz as coisas organizadas, para não estar aqui hoje discutindo porcaria e fazendo briga aqui por causa de bobeira, por causa de erros de estrutura, de planejamento, entendeu? E quero também parabenizar o time da Planura, que perdeu o mando de campo no jogo passado porque não tinha policiamento lá para estar monitorando o jogo. O prefeito solicitou a ambulância, foi lá, mas a polícia não estava lá. Eu quero fazer um apelo pro tenente aqui para ele contratar mais polícia ou pagar hora extra, sei lá, o que, que ele deve fazer, mas que tenha compromisso com o esporte também, porque o esporte de Planura está representando o nome de Planura lá fora. Entendeu? Planura perdeu o jogo, jogou o encomendador ontem, o mando de campo era da Planura. E também quero dizer também com relação à CEMIG, tem duas casas aqui na Planura que tem um poste na garagem, né? Inclusive tem um na rua G e o outro eu não recordo. Que tão, o pessoal da casa pediu para mim solicitar que retire esse poste. E o poste é de madeira ainda. Que seja colocado em outro lugar que não atrapalhe o pessoal guardar o seu carro. Então, é, inclusive me falaram que era até sua sobrinha que tinha um poste na porta da calçada dela lá, que queria guardar na garagem lá do carro. Estava atrapalhando, né? E o outro é do pai do Gilvan, sua Genésio, tio do meu sogro, né? Então, a gente não deve ficar assim, revendo, fazendo briga, não, mas é uma coisa que tem que ser feita. A gente, vereador aqui, está aqui para corrigir os erros dos outros mandatos, né? Então, a crítica do Chico foi construtiva. Eu creio que o prefeito não vai entender mal, não, Chico. Você, no mandato passado, trabalhou bastante, os outros vereadores também, só que não teve o respaldo. E os vereadores eram sempre taxados como um atrapalho ao prefeito. Então, dessa vez, vamos trabalhar em equipe, vamos ver se nós mudamos essa planura para melhor. Se Deus quiser, a gente vai ter discussão aqui hoje, se for preciso ficar aqui fora do horário, mas a gente vai ficar aqui discutindo, mas em benefício da planura, porque a planura merece coisa melhor. Eu agradeço a oportunidade aqui, agradeço a Deus por estar aqui. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereadora Célia.
Boa noite ao público presente, aos nobres vereadores, ao Tuta, né, que deslocou da sua cidade para vir nossas reuniões, a você, Luquinha, ao Xureia, ao Bidê, ao meu esposo, que todas as reuniões vem me trazer aqui, quando ele é o Robson. Quero dizer a vocês, nobre vereador, o Fausto falou da rádio, esse rádio é muito importante para a nossa comunidade. O pessoal que não nos vem assistir aqui, comentam que a gente não prova, que tem três vereadores que não prova projeto. Eu acho que não passou nessa mesa um projeto que a gente não foi aprovado. Então, essa demanda da rádio, Luciano, que você providencia isso para que nossos eleitores, nossos cidadãos, possam estar nos ouvindo e o que a gente passa por essa casa. E quanto ao jogo, Juninho, eu acho que esse policiamento tem que ser credenciado com as horas antes, com as antecedências. Com certeza não foi feito. Por isso, nossos PM não foi até esse campo de futebol, com certeza. Tá certo?
Vereadora Célia.
Você não pode entrar na palavra dela, calma.
Então, eu quero dizer a vocês, Chico, o nosso solidário também é muito humilde. Não importa o prefeito José Antônio Joaquim que deu aquilo lá, não. Deu, fez bem. Tem pobre que agradece, não tô aqui parabenizando Beto, Vilmondes, Sebastião, não. Deu, tá dado. Vamos lá, gente. Tem gente que queria sua casinha, seu lotinho. E quantos mais não querem? Quando a gente foi a Belo Horizonte, Fausto falou pro nosso deputado: pelo menos 100 casas, por favor, mande socorro para Planura. Quantas pessoas não estão aí, gente? O aluguel de casa em Planura hoje é 600, 700 reais aqui no centro. E lá na Vilinha, 300, 400 reais. Não importa o tamanho por exemplo, o que foi feito com os prefeitos. Foi dado sem planejamento? Foi. Tem gente que está agradecendo. Agora, o que é importante é nós consertar. Não estamos aqui para estar criticando, gente. Prefeito que passou por ali, não. Vamos pegar na mãozinha do Paulo, vamos mostrar nossos erros, vamos corrigir, vamos aprender, vamos bola para frente. Nós somos nove vereadores capacitados. Vamos, se quiser ir a Belo Horizonte, vamos, se quiser a Uberaba, vamos lá reivindicar isso. Vamos fazer. A gente é cobrado, sim, Luciano, a Vilinha. Agora está entrando a seca. Gente está num poeirão danado, está mexendo lá com a patrola, vai trazer problema para a gente. Tem dia, tem domingo que a gente não pode nem sair de casa. Cobra, varredor de ruas, gari. O que é que nós estamos fazendo? Eu sou muito cobrada, Luciano, porque fala assim, ó, a gente escolheu você e a mulher olha em ângulos diferentes. A mulher vai cobrar. Então, estou acreditando em você. Ah, mas uma andorinha sozinha não faz verão. Então, acredito que vocês, através de reivindicações, através de que vocês estão mais próximos ao Paulo... Vamos dar a mão para ele, vamos ajudar, vamos fazer, vamos cobrar. Esquece o passado, gente. Deu, tá dado. Vamos corrigir, vamos pôr o poste lá, vamos pôr a água lá, vamos pôr o que for preciso pôr no Jardim Orlando Pérez. Não só no Orlando Pérez, como o Fausto falou também, de murar terreno por aqui para baixo. A gente olha, a gente vê terreno aqui que faz vergonha ver. Aqui em frente, a Vila de Furnas, tem terreno cheio de mato. É onde está a dengue aí, no calor desse. Na época dessa, a gente está tendo caso de dengue. Então, vamos espanar isso, vamos ajudar, vamos corrigir. Estamos aqui para trabalhar, não criticar. Então, eu quero agradecer a todo o pessoal dessa casa, aos nossos vereadores, ao público presente, e que volte para sua casa com a fé em Deus, né, que a gente possa mudar nossa planura. Meu muito obrigado.
Só uma nobre vereadora Célia, eu não quis fazer uma crítica assim direta, eu só quis dizer que nós, vereadores, somos cobrados hoje para corrigir o erro do passado. Então, simplesmente eu falei que o próximo, que o prefeito atual, não faça o erro que os passados cometeram, porque hoje nós estamos sendo cobrados aí, até o vereador Chico está lutando pelo bairro Solidário aí, está certinho, porque é um bairro que está precisando de apoio, mas só que foi feito mal planejado. Não que o povo não merecia, mas só que eu estou querendo dizer que foi feito mal planejado no sentido de não ter feito pelo menos um meio fio, um rede esgoto. O asfalto, tudo bem, poderia ter hoje, tudo bem, fazer o asfalto. Mas foram feitas outras coisas, que eu não vou citar aqui para não criar mais confusão. Mas querendo só dizer uma palavra, que o secretário do esporte fez a solicitação, sim, do policiamento, é que eles estão alegando que estão com pouco policial. Então, que ele contrate mais ou dá um apoio maior, porque foi feito, sim. O secretário Esteno fez a solicitação. E agradeço. Desculpa alguma coisa aí.
Com a palavra, vereador Adriano.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, imprensa escrito falada, funcionários da casa, público presente. Gostaria aqui de agradecer a presença do colega vereador de Colômbia, Tuta, Luquinha, parabéns pela sua iniciativa, Luquinha, sempre preocupado com o bem-estar de nossa cidade. Eu queria aqui fazer alguns comentários. Parabenizo já também as palavras do vereador Francisco, que as pessoas entendem mal, Francisco, o que a gente fala aqui, aí chega amanhã, na boca do povo, na boca da administração pública, as palavras são totalmente distorcidas. Você está coberto de razão, está com todo o seu direito de vereador, de cobrar a melhoria, sim. Foi eleito pelo povo para isso, e é isso que a gente faz. A gente fica satisfeito quando vê a Câmara com bastante gente acompanhando. Parabeniza sempre as pessoas que acompanham as reuniões, que sabem o trabalho que o vereador faz aqui. E a gente fica triste quando vê umas pessoas que nunca teve o interesse de participar de uma reunião, de assistir uma reunião de Câmara, e sai com conversinhas mentirosas, com picuinhas. E o pior de tudo, essa pessoa que exerce um cargo de confiança na Prefeitura Municipal, essa pessoa no qual, que viu a luta nossa numa campanha, junto, de mão dada com o prefeito, assumindo os compromissos que a nossa cidade precisa tanto, entendeu? E agora vem falar que a Câmara está contra a Prefeitura. Eu estou vendo aqui, ó, acabei de ler aqui no jornal, palavras do prefeito: operação tapa buracos em planura não para. E essa pessoa, que a senhora Hilda, que sai, só sabe falar mal de vereador, que sai falando no pátio de prefeitura, que a operação tapa buraco parou porque a Câmara não aprovou. Isso é um absurdo, uma pessoa como essa ficar criticando. Não só, se ela tem problema pessoal com algum vereador, ela leva o nome de todos. E chega de tanto, tudo que acontece de ruim na cidade é culpa do vereador, é culpa da Câmara, por conta de umas pessoas maldosas igual essa Hilda, que só sabe fazer crítica em cima da gente que está aqui pelejando e para trabalhar para o bem-estar de nossa cidade. E ela que vai ser convocada, já peço para você, presidente, que convoque ela aqui para ela dar explicação dessas palavras mentirosas que ela anda falando em pátio de prefeitura. E o prefeito tem que saber disso. Tem que saber, porque pessoas com essas maldades não podem trabalhar do lado, no cargo que exerce na prefeitura. Estamos aqui sem oposição, fomos 6 vereadores eleitos junto com o atual prefeito, confiamos na administração dele, sabemos que os problemas são muito, é muito cedo para cobrar, mas a gente tem que cobrar, porque a população cobra a gente. Eu trabalho no comércio, é o dia inteiro, pessoas criticando, com pouco prazo de mandato, pessoas criticando, falando horrores do nosso prefeito, que a gente fica indignado sem resposta. E não, a gente não acha bom de ouvir essas palavras. E a gente quer ajudar. já peço aqui de antemão uma ideia que eu dou, peço ao líder do prefeito que converse com ele, com o seu secretário, que a gente marque uma reunião com os novos vereadores para discutir o que anda acontecendo, porque tudo que acontece de ruim é culpa do vereador e tudo que não acontece é também a culpa do vereador. Não dá para entender essa planura por conta de pessoas igual essa Hilda, que só sabe criticar o trabalho da gente, mas eu nunca vi ela dentro dessa Câmara. Então ela vai ser convocada para dar explicação o porquê que ela fala essas picuinhas da gente. Palavra sua, Bruno.
Fica muito fácil o prefeito entrar lá, não fazer nada e deixar a culpa em cima dos vereadores, né, não, vereador?
Exatamente,
Bruno. Obrigado aí pela palavra. Quero aproveitar só mais um pouquinho. Nobre vereador Lucas fez um comentário aqui que me chamou a atenção. Falou que sumiu o equipamento aí na administração do prefeito, do João, no, e tem a... Diz que tem o boletim de ocorrência, tem tudo. Queria que o senhor pudesse intervir junto ao prefeito lá, pedir para acelerar a situação, convocar pessoas ou quem que possa ser, porque está falando-se de coisa pública e que também cabe a nós... mais rápido possível, correr atrás, porque isso aí é uma coisa de... já estava com 12 meses, 13 meses, né, o acontecido, e a gente não sabia, a Câmara não tinha sido notificada, porque eu sou vereador e já estou entrando para o quinto ano, não sabia, mas isso é uma coisa absurda, era pegar uma coisa pública e sumir com ela, extraviar, não é assim não, tem que dar explicação sim, e eu quero aqui já, desde já pedir que o senhor peça para o senhor prefeito em ofício, a maneira correta que tiver que seja feita, para a gente já ter a resposta o mais rápido possível dessa situação.
Senhor presidente, pegando um gancho aqui também, queria saber sobre a porcentagem, junto ao requerimento do nobre vereador Faustinho, qual a porcentagem do que foi pago e do que foi feito também sobre a creche. Porque tem boatos de que o administrador passado, o João Gangini, estava 47% feito e 58% pago. Então é uma dúvida também e nós podíamos averiguar isso aí também.
Sim, é muito boa. Essa questão acho que até o nobre vereador pode explicar para nós aqui, o Fausto, que eu tive dentro do gabinete do Gilmar Machado, eu, o Rony, irmão do nosso presidente, e o prefeito. E o que foi falado lá, que aquela, a questão da creche lá é feita sob medição, é isso?
Isso. O engenheiro Mardoni faz a medição.
Isso. Então
pagar.
A resposta nossa é fácil da gente ter. A palavra está de volta, muito obrigado, senhor.
Obrigado, Bruno. Só para concluir, então, gente, essa, uma pessoa como essa, e outra, ela está lá exercendo um cargo que exerce, ela dá graças a Deus a todos nós aqui que subimos de mão dadas com o prefeito e pedimos voto e entramos nas casas e pedimos. Por isso, com isso, ele chegou a ser eleito. Porque se é o outro que fosse eleito, com certeza todos aqui sabem que ela não estaria lá. E agora quer ficar criticando a Câmara, ela não critica só um vereador, não, ela critica a Câmara, ela critica os nove. Entendeu? Então é uma pessoa que tem maldade. Mas isso ela, é uma raiva que ela tem desde da administração passada, quando o senhor João Gangino foi cassado. Porque com certeza deve ter ficado alguma coisa para ela lá, piorou depois da cassação do prefeito. Isso mostra que a Câmara agiu fez o que tinha que ser feito naquele momento. Teve a denúncia contra o ex-prefeito, ele não provou o contrário, e a Câmara agiu da maneira mais certa. Tanto é que temos pesquisa aí, na Secretaria da Câmara, que fizemos pesquisa, o que a população achava, 78% falou que a Câmara agiu certo naquele momento. Até vereador de Frutal parabenizou a Câmara de Planura pela atitude que os vereadores naquele momento tomou, fazendo que a gente exerceu a nossa função, que é fiscalizar. E a gente confia nessa administração, fomos eleitos juntos, queremos ajudar, mas uma pessoa como essa, que está do lado do prefeito, não pode atrapalhar. Ou ela quer jogar a Câmara contra a Prefeitura, então ela explica, ela fala... Aqui não tem vereador de oposição, gente. Tem o Chico, o Francisco, o Celinho, o Fausto, pessoas que estão aqui, o Chico e o Fausto, Deus do outro mandato, a Celinha, que veio na batalha quantas eleições, está com toda a vontade, vocês veem os projetos dela, as indicações, gente. Tudo que vem para essa Câmara é aprovado por 9. Tudo projetos que é benfeitoria para a cidade, é gratificação para funcionário, a gente sempre preocupado com o quadro de funcionário também, que o salário vem defasado. Então, uma pessoa como essa ficar defamando o vereador, gente, desmotiva a gente, é lamentável a gente ficar ouvindo em toda esquina que tudo que acontece, gente, nessa planura, a culpa é do vereador. Eu, sinceramente, estou entregando os pontos, dá para desanimar com tudo isso, por conta de uma meia dúzia de pessoas maldosas que não tem coragem de vir numa reunião de câmara e falar na cara, fala pelos cantos, escondido, de medo de falar. Por que é que não fala na cara? Então, senhor presidente, eu peço aqui que convoque essa senhorita Hilda aqui para dar explicação, que ela prove tudo que ela vem falando. E a reunião, líder do prefeito, vereador Mezino, se vocês acharem que é uma boa ideia, a gente reunir os nove com o prefeito, para a gente estar discutindo, ajudando, a gente tem projeto bom, tem ideias boas para ajudar, e é isso que queremos, entendeu? A limpeza da cidade não é crítica isso aqui, gente, não é crítica, é uma cobrança que a população vem cobra a gente no dia a dia. Infelizmente, a limpeza da cidade não tá funcionando, não está rodando legal. A gente sabe dos problemas, que só tem um caminhão de lixo, mas alguma coisa tem que ser feita. E estamos aqui para ajudar. Não estamos aqui para criticar ninguém, administração nenhuma. Queremos ajudar, fomos eleitos. E vou falar aqui, que fique registrado em ata. Sou companheiro do prefeito até o último dia de mandato. Não vai ser nada que vai me colocar uma palavra de uma Hilda, de um puxa-saco na vida aí, que vai me colocar contra o prefeito, não. Sou companheiro dele, pode contar comigo. Mas aquilo que a gente também não podemos ficar passando a mão na cabeça de tudo. Aquilo que a gente tiver que cobrar aqui, vamos agir da maneira que temos que agir. Que a gente é vereador, a gente tem que fiscalizar. Então, queremos solução, queremos ajudar. Então, se precisar marcar reunião, para a gente estar reunindo com o secretariado, para acabar com essas picuinhas. Essa picuinha, o líder do prefeito, o secretário de governo, o Alessandro, eu peço para que você fale com o prefeito amanhã o que é que essa Hilda tem contra nós na Câmara, para ela ficar tanto bate nessa Câmara aqui. Falar que aqui, ou ela ou o prefeito está mentindo, então. Porque aqui o prefeito está falando que a operação está buraco, não para. E sabemos que o prefeito não é de mentira. Eu confio nele, então a mentirosa é ela. E ela não pode ficar defamando o vereador, não. Vocês desculpem alterar a palavra, mas a gente vai indo e esgota mesmo com pessoas maldosas como essa pessoa aí que só sabe criticar. E nada faz para ajudar o nosso município. Só está lá para receber seu salário e nada mais. Não faz nada. Eu não vejo ela moveu uma palha para que resolveu o problema da nossa cidade. Do mais é isso, presidente. Desculpa aí, muito obrigado.
Aproveitando a palavra do novo vereador Adriano, queria pedir para o Alessandro. Alessandro, explica para essa funcionária qual é o cargo dela. Esse cargo dela é um dos mais importantes que tem dentro da prefeitura. Controle interno é um dos cargos principal. Então explica para ela que isso aí é um cargo que não é de brincadeira, não. E a gente exige respeito, sim. Não é ficar em empate conversando abobrinha e conversando mentira em cima de vereador, não. A palavra é vereador Mezino.
Bom, uma boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes, visitantes nossos aqui. Quero agradecer a visita do nosso colega vereador de Colômbia, né, Júlio César, por estar aqui presente. Ex-vereador Luquinha, que veio aqui, nos está contribuindo com a nossa cidade. A gente quer agradecer da sua iniciativa, e que a gente acha isso muito importante. Você já passou por essa casa e tem muita experiência a estar tá nos passando. E a gente fica feliz com isso. Quero agradecer a presença também do secretário de governo, o nosso vice-prefeito que está aqui, e o Jureia, também que esteve aqui com a gente, né? O ex-prefeito, ex-vereador, ex-presidente. Então, é uma pessoa que merece nossa atenção. A minha esposa também, que tem a paciência de estar aí acompanhando, né? Está sempre minha parceira das horas boas e das horas difíceis. Parabéns também por você. Obrigado pela sua presença. E a todo o público presente, aos colegas vereadores, aos funcionários dessa casa e imprensas. Bom, quero dizer o seguinte. Como líder do governo, eu não quero levar como crítica destrutiva, não. Sim, é construtiva. Só que eu sinto um pouquinho de labor, de nervosismo do Chico Velho. Se é um ano e meio, né? Então, não é de janeiro para cá. Tá? Eu, como líder do governo, vou estar acionando o prefeito, sim. Que não interessa se está um ano e meio, se está dois, se está três. Importa que é ele, é o prefeito agora a executar. Então não precisaria nem mencionar um ano e meio, poderia ser menos. Mas a gente, eu quero dizer que talvez são situações que eu não sei se o prefeito ou o secretário de infraestrutura não tinha se tomado conta disso ainda. Mas com certeza não vai ficar impune, a gente vai estar levando isso a ele. É interesse sim do prefeito e de nós todos. Nós não estamos negando que nós vamos correr atrás de jeito nenhum, horas nenhuma. Tá. Quanto boatos, bochichas, conversas assim, eu não posso, como líder do governo, estar mediando pessoas do que pensam e do que falam. A única coisa que eu posso é estar transmitindo esse rancor que está tendo aqui, que eu também sou vereador e estou incluído no meio. Então, é claro, as dores são nossas, porque está generalizando, é todo mundo. Mas eu ainda peço a vocês ter um pouco de paciência com o Paulo, por exemplo. Esses respingos não poderiam estar respingando no gestor público da pessoa do Paulo, que é a pessoa que é, que vocês sabem que é altamente capaz. Mas com certeza, tanto eu como o secretário de governo vai estar transmitindo esses anseios aqui, acontecidos, essas falas. E se ele é o gestor, ele que toma as providências. Ou do contrário, vai tomar martelada e até eu vou ajudar também. Então, são isso. São as minhas falas que eu tenho a dizer. Com certeza, estou aqui para aprender com vocês e também para lutar e reivindicar também todos os anseios das pessoas. Que eu sou um vereador, mas também sou eleitor também. Eu tenho família, tenho amigos, eu rodo a cidade inteira, então a gente tem problemas, sim, a gente quer resolver da medida do possível. E quanto às críticas da CEMIG, é uma crítica, sim, boa. Nossa cidade é uma cidade meio fantasma, tem certos lugares, a luz muito escura, tem lugar que falta, assim, postes. Só que eu pensava que era a CEMIG a principal responsável, não sei se ainda é. Eu sei que a partir de 2014 vai passar para a prefeitura, mas ainda não é responsabilidade da prefeitura, no que eu tenho sabido. Mas nós não temos só a CEMIG com problema também, não. Nós temos aqui essa TV, claro, que já tem uns 3 meses que a luz dela está apagada. A gente já fez reivindicação, já ligamos em Belo Horizonte, e ela continua com as luzes apagadas. O sujeito a dar um acidente, eu queria deixar isso aí, o senhor presidente, para estar nos reforçando isso aí, senhor presidente, porque ela se encontra ainda com as luzes apagadas. Então, gostaria que a Câmara fizesse um apelo, claro, que fizesse sua manutenção na torre, porque realmente corre até um risco de um acidente. Pegando essa deixa do... Agora, o que eu posso dizer para vocês, meus vereadores, que eu posso estar tentando levar esse conhecimento ao prefeito, de repente nós podemos sentar, prefeito, secretário, não só secretário de obra, todos os secretários que for necessário, e eu não vejo que aqui tem oposição. A qualquer momento que vocês quiserem sentar, eu vou estar estimulando para que isso aconteça, uma reunião, para nós estar esclarecendo as coisas, acho que na cara a cara, eu acho que esse é o caminho. Nós ficar jogando pedra daqui e de lá, nós não vamos chegar a lugar nenhum, a não ser na imbecilidade. Então, falo com vocês, digo, se vocês quiserem marcar uma reunião, a gente propõe isso. Se rejeitarem, eu acredito que não vai rejeitar, mas para a gente conversar francamente, eu acho que é isso que nós precisamos. Nós somos representantes do povo, tá? Então acho que isso é uma atitude pública mesmo. Quanto aos anseios de vocês, eu anotei alguns tópicos, com certeza vou estar passando isso para o prefeito. Quero dizer a vocês que eu estou aprendendo, cada dia eu estou aprendendo. Só ainda não aprendi ainda a ver discussões tão fervorosas. Até peço desculpa ao público presente, mas aqui é um lugar de discussão mesmo, e é isso que faz crescer. Precisa ter as críticas, precisa ter as discussões para que a gente chegue e se apure as melhores soluções. Então, essas são minhas palavras. Quero dizer para vocês, como líder do prefeito, não pelo meu querer, mas por indicação dele, e se ele indicou, porque achou que eu sou competente para isso, e onde tiver falha, me corrija, por favor. Eu sou um cara bastante flexível, tá? E digo mais, vou morrer aprendendo. Tá? E quero desejar uma boa noite a todos.
Quero fazer aqui um comentário. Distribuí aí para os novos vereadores a prestação de conta do mês de janeiro e fevereiro, porque foi feito um requerimento, né, do vereador Celso. E não tinha sido feita ainda a prestação de contas, porque o sistema está com problema, o pessoal da prefeitura também está. Ainda não foi mandado prestação para cá, por causa do mesmo problema que a gente está tendo aqui. Mas está disponível a Câmara, está aberta a todos os vereadores para saber como que está. Então, essa prestação, é isso aqui, Celso, a gente vai se colocar todo mês mesmo, é porque o problema ainda não foi resolvido, foi resolvido de janeiro, fevereiro. Então, estamos à disposição de todos os vereadores para qualquer... Então, quero dizer, agradecer a presença de todos, dos novos vereadores, parabenizar por todas as indicações, requerimentos, agradecer a presença do vereador de Colômbia, Júlio César, Tuta, agradecer a presença do secretário de governo. É uma honra, secretário, você estar aqui. Eu tenho certeza que o senhor vai levar de verdade o que aconteceu aqui. Não vai chegar distorcido até o prefeito e também o vice-prefeito que está aqui também, agradecer, sempre está aqui com a gente. E aqui, muitas vezes se fala assim, ah, o vereador aprovou todos os projetos. Eu tenho certeza que vai acontecer algumas vezes a gente desaprovar também, porque nós estamos aqui para analisar. Para analisar e para ver se aquilo ali é favorável ao povo da nossa cidade. Então, até agora, todos os projetos foram aprovados. Por quê? Porque vem de encontro ao anseio da nossa cidade. Então, essas picuinhas que está havendo, eu acho que mais urgente do que uma reunião dos vereadores com o prefeito é uma reunião do prefeito com o seu secretariado, com seus funcionários mais próximos. Porque uma coisa que a gente vai sempre exigir é, pelo menos, o respeito por parte desses funcionários. Eles têm que respeitar. E, muitas vezes, a gente pode errar, sim. Quando a gente errar, a gente vai... tentar consertar e aceitar o erro. Mas agora ouvir calúnia, ouvir difamação, essas coisas falsas que falam aí de vereador, que parou de tapar buraco porque vereador não aprovou o projeto, isso é muito triste. Onde que a gente vai, a pessoa fala isso pra gente. O vereador não está deixando o prefeito trabalhar. Eu confio muito no prefeito, como diz o Adriano. Nós fomos eleitos juntos, compactuamos com as ideias dele e vamos lutar por essas ideias se cumprirem dentro da nossa cidade. Então, quero desejar uma boa noite a todos. Todos voltem para casa. Que Deus abençoe todos nós. Convoco os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 3 de junho de 2013, às 20 horas. Peço ao secretário que proceda a chamada nominativa.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Almezino Luiz Martins. Presente. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Presente.
Célio Soares Lucas.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.